um questionamento de que deveria ter uma audiência pública para que a gente faça amplamente um debate para que realmente não seja aí um plano diretor feito só pelaquela pessoa que construiu, mas sim pela toda a população. Então, mais uma vez, agradecer aos senhores que se faz presente, agradecer o nosso amigo ex-vereador Henrique Vieira, peço para que ocupe os lugares aqui na tribuna. É para nós uma satisfação ter vocês aqui como nossos parceiros sempre, como vereador de muitos debates aqui, a presença do Henrique Vieira para estar aqui nas plenárias, e também o Divino Ramos, ex-vereadores, que sempre os contribuiu para que os debates dessa casa fossem salutar. Divino Ramos, por favor, pode. Peço que também uma representante de alguma associação que está aqui hoje, o Hélio, representar, também pode. Também, plenário dessa casa, muito agradeço a presença de vocês. Peço ao nosso cerimonial que dê continuidade à sessão. Muito obrigado a todos vocês. E aí nós vamos agora nas questões, e depois tem um debate. O cerimonial já tem as questões tudo formalizadas da forma que vai ser. Quero aqui, em nome da Câmara de Vereadores também, nós teve a grata satisfação de convidar o Ministério Público, também o Judiciário, para que realmente estivesse presente pelas questões do meio ambiente que sempre são levantadas. Então, para nós, está a ausência do Ministério Público, mas eu sei que a tarefa do Ministério Público, por exemplo, em questão do meio ambiente aqui em Formosa, é muito corrido. Então, o que eu quero é só agradecer aí a disponibilidade, que algo teve ocorrido e não esteve presente. Agradecer também ao Fórum do Meio Ambiente, que está presente, na pessoa do Carlos. Muito nos alegra, Carlos, pela sua demanda, pela sua coragem, assim, de sempre estar enfrentando as questões ambientais. Muito obrigado a todos.
Nós vamos ouvir agora o bom dia inicial e uma rápida explanação do professor Luiz, e depois nós vamos fazer a mesa, né, para que ele possa, o Ian Tomé preparou uns slides, preparou um material a serem apresentado, até para os senhores vereadores, os convidados, tomarem mais conteúdo, né, terem mais conteúdos, para depois a gente abordar os temas. Professor Luiz, sua fala inicial, seu bom dia, muito obrigado pela sua presença nessa Casa de Leis. Como o senhor Luiz estava conversando com o vereador Eduardinho, não acompanhou, gostaria que o senhor fizesse a sua fala inicial, fizesse o cumprimento, uma explanação daí da mesa, e depois nós passaremos a palestra em seguida, tá certo?
Bom dia a todos. Presidente Mundim, vereador Mundim, obrigado pelo convite. Nosso amigo e trabalhador Ian, superintendente do meio ambiente, ilustres vereadores, Trovão, Luciano, Genedi, Eduardinho Paiva e outros porventura que eu não conheça e não saiba os nomes. A vocês todos, da população de Formosa, o nosso bom dia. Bem rapidamente, o Instituto Laros é que fez, que construiu o plano de manejo do Parque Municipal Itiquira. O Instituto Laros, em um minuto, é uma instituição que nasceu dentro da Universidade Federal de Santa Catarina como um projeto específico da turma de biologia, em decorrência de um movimento chamado Movimento Ecológico Livre, MEL, que nasceu na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, Santa Catarina. Depois disso, depois de passar a ser um projeto da universidade, teve muita repercussão no estado todo. Fim da década de 80, ele foi transformado em um instituto e perdura desde a década de 80 até hoje, com mais de 35 anos de trabalho, de pesquisa, de estudos e de educação ambiental. O Instituto Laros continua como referência da Organização das Nações Unidas na área de educação e mobilização social. Foi o Instituto Laros que elaborou esse documento chamado Plano de Manejo do Parque Municipal Itiquira. Não foi o professor Luiz sozinho, foi uma equipe de 14 profissionais que ficaram durante aproximadamente um ano e meio no Itiquira e na região do Itiquira elaborando esse documento. Depois disso, esse documento passou por uma audiência pública com mais de 80 pessoas. Nós estamos trazendo a lista de assinaturas. Os conflitos foram mediados e está aqui o documento para ser tramitado na Câmara, como bem me informou o vereador Mundim. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui. Eu moro aqui há mais de 10 anos, tenho responsabilidade pela cidade, pela sociedade, e muito carinho, eu e minha família vamos continuar morando por aqui. Obrigado.
Vereador Trovão, alguma colocação? Bom dia.
Bom dia, vereador Trovão. Faço parte da Comissão de Meio Ambiente. Estou aqui para colaborar e para ajudar. Bom dia.
Vereador Carlinhos, da Vila.
Bom dia a todos. Estamos aqui para construir esse projeto que vem de encontro a toda a população de Formosa. Muito obrigado.
Vereador Luciano Martins.
Bom dia a todos. Estamos aí, né, nessa importante audiência pública e juntos nós vamos fazer o melhor para que na nossa comunidade. E depois que nós discutimos aí, com certeza, né, Luiz, já foi discutido, mas eu não sei se vai caber emendas aí por parte dos vereadores, mas a gente está junto para o melhor da nossa cidade e do povo formosense. Obrigado.
Vereador Genedi Rivas.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. É uma audiência pública importante. A gente sabe que tem que ter a vontade de todos, principalmente quem é morador do local, quem trabalha no local, quem produz, independente de que for a sua produção na sua chácara. Então é muito importante, presidente, os demais membros da mesa, que seja o melhor, sim, para o município. Obrigado.
Vereador Miro Baik se encontra aqui na Câmara? Me passaram a informação. Se tiver, eu quero convidar o vereador para compor a mesa dos trabalhos. Vereador Eduardinho de Paiva, seu bom dia.
Bom dia, senhores e senhoras aqui presentes. Uma satisfação muito grande estar aqui hoje para solucionar e resolver em definitivo e resolver o problema não só do nosso meio ambiente, como também da nossa sociedade formosense. Muito obrigado.
Vereador Clayton Seguin.
Bom dia a todos e juntos somos mais fortes.
Quero passar agora para o líder de governo, o vereador Jurandir Oliveira.
Quero também cumprimentar nosso presidente aqui com um bom dia, nossa mesa, Luiz, Túlio, parabenizar o Túlio por todas as discussões importantes, sempre presente aqui na nossa casa, discussão do plano diretor, o Túlio esteve sempre presente, participando, e porque é importante e ele, inclusive, contribuiu. Cumprimentando tudo, quero lamentar a ausência do Ministério Público, que também nesse contexto que estamos, seria muito importante a sua contribuição nessa fase que estamos, que é uma fase que permite-se essa audiência pública, permite por parte da população, por parte das entidades, agregar informações, agregar sugestões, porque na audiência, na sessão em si, que nós estaremos analisando o mérito, não teremos esta oportunidade. Lamentar, então, a ausência do Ministério Público e do Judiciário. Cumprimentar aqui o Ian, também tem muito contribuído em todo esse contexto de plano diretor e agora nesse plano de manejo do Itiquira. Capitão Jader, Betinho, Divino, o Henrique, Elmo, Hélio, aqui representando as associações. Nossos demais vereadores, parabenizar a cada um pelo empenho que tem tido em todos esses assuntos importantes desta casa, não diferente esse plano de manejo. dizer que da responsabilidade do executivo atual, na pessoa do nosso prefeito Ernesto, em que, desde o início do seu mandato, teve a preocupação de estar encaminhando todos esses assuntos inerentes à nossa cidade. Primeiramente, foi o plano diretor de uma forma geral, que tramitamos aqui ainda em 2017, já encaminhado e já em validade na nossa cidade. O plano de manejo, não diferente, de suma importância, vem agora para que nós possamos dar a tratativa necessária e nós possamos ter esse ordenamento aí para o nosso Parque Municipal do Itiquira. Quero também aqui fazer justiça, Luiz, ao prefeito, ex-prefeito Itamar Barreto, porque todo esse estudo iniciou lá ainda no mandato do ex-prefeito Itamar, que tinha, naquela ocasião, a consciência dessa importância e deu todo o suporte ao Instituto Laros, aqui na pessoa do Luiz, para que esse trabalho fosse, então, desenvolvido e apresentado. Foi apresentado naquela ocasião, mas por necessidade de reestudo, de complementação e conveniência de momento, não se aprovou. Mas ele vem agora, em boa hora, com os acréscimos do atual prefeito, com a sua equipe, com o Ian, que em muito acrescenta dentro desse estudo e desse encaminhamento. Tá certo? Então, a gente também crê que tudo é na sua hora certa, porque agora temos aí a participação efetiva aqui dos chacareiros ali da Fazenda Cipó, que é de suma importância. Naquela ocasião, enquanto tramitou, talvez não tivessem tido toda essa atenção necessária aos interesses de vocês, para que a gente possa ter maturamente a melhor decisão que possa preservar a sustentabilidade, que possa preservar o equilíbrio entre natureza, lazer e moradia. E vocês estão inseridos nesse contexto. Por isso, a gente fica feliz de, nessa oportunidade, a gente poder estar interagindo com todos vocês. Vamos estar ouvindo as explanações aqui do Luiz e do Ian, e eu tenho certeza que muito irá contribuir para a nossa formação de opinião e a nossa definição aí durante as sessões de discussão do mérito desse projeto, plano de manejo do Parque Municipal do Itiquira. Meu muito obrigado a todos, que tenhamos um bom dia e uma audiência pública de muita produtividade. Obrigado.
Registro a presença do vereador Rafael Bastos e também coloco para dar o seu cumprimento, seu bom dia à comunidade nesse exato momento.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, a todas as autoridades aqui presentes, público presente, muito bom dia. Apenas pedindo desculpa aí pelo meu atraso no início das atividades, tive um contratempo hoje pela manhã, tive que resolver, mas estou aqui para colaborar e ter conhecimento do que se trata. Muito obrigado.
Essa audiência pública ela está sendo registrada, filmada aqui na Câmara Municipal. Estamos transmitindo pela TV Câmara nesse exato momento e esse arquivo ele fica para toda a comunidade de Formosa. Vale registrar aqui que foi uma determinação do nosso presidente Edmundo Nunes Dourado. Nós fizemos o comunicado ao senhor prefeito, que tem agora ali o Ian representando, que nós passaremos a palavra em seguida, representando o prefeito municipal Ernesto Roller, como também nós comunicamos às polícias militares e civis, eu não sei se tem alguém aqui da casa representando a Polícia Civil, os senhores delegados, como também fomos pessoalmente no fórum, né, e entregamos para todos os juízes e os seus assessores e todos os promotores da cidade de Formosa, das promotorias, esse convite, esse ofício em nome da Casa de Leis aqui da Câmara Municipal de Formosa, só para deixar registrado também para os senhores aqui presentes no auditório. Ouviremos agora o representante do Executivo Municipal, Superintendente de Meio Ambiente, Ian Tomé, representando o excelentíssimo prefeito Ernesto Roller.
Bom dia a todos. Estamos à disposição aqui para esclarecer todos os pontos pertinentes ao plano de manejo e em subsequência, a gente trata especificamente dos assuntos na questão do que se refere ao zoneamento, na questão microzoneamento, do macrozoneamento, dessa zona de amortecimento, tomando como referência o Parque Municipal. por hora é só isso mesmo. Obrigado.
Muito obrigado. Quero ouvir nesse momento, representando aqui a Saniago e também o geólogo, conhecedor, né, morador ali, o nosso amigo Luiz Humberto Betinho. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente desta casa, vereador Mundinho, qual estendo meus cumprimentos a todos os vereadores, Polícia Militar, a todas as autoridades dessa mesa, e de maneira especial quero cumprimentar todos os irmãos, colegas, amigos, cipoenses que aqui estão presentes, a todos vocês que, historicamente, senhores vereadores, nós temos uma história de carinho, uma história de amor pelaquela região. O que nós queríamos pedir a todos vocês, vereadores, é a sensibilidade de vocês, tanto do poder público, que aquele lugar, o objetivo de todos que estão aqui, não é uma especulação imobiliária, não é a necessidade de regularização para uma eventual venda. Nós temos no Cipó, na chácara Cipó, a extensão do nosso domicílio, a extensão da nossa casa. Eu tenho 14 anos que sou proprietário, se eu não me engano, fui o segundo a comprar. Comprei com muita dificuldade, todos que são aqui são vítimas de um processo. Aqui não tem ninguém que tem o objetivo de agredir o meio ambiente, pelo contrário, todos nós temos o objetivo do reflorestamento, do plantio. Na minha propriedade, eu já plantei mais do que eventualmente tirou. Eu tive a oportunidade de comemorar o aniversário de um ano de meu filho na minha chácara, e hoje meu filho tem 10 anos. Então nós temos, ali já foi realizado, nestas chácaras, já foi realizado várias festas de tradição do município, como por exemplo, já recebi 5 vezes o café recebendo a folia da roça na minha propriedade. Então, o que, nós queríamos todos aqui, o sentimento de todos os cipoenses que aqui estão, é que os senhores vereadores ajudassem a encontrar a melhor forma para a regularização do setor, pela vítima que fomos. Eu já tenho 14 anos que venho esperando de quem eu comprei a regularização, a minha escritura, o meu título de propriedade definitivo, e nós não estamos conseguindo. Nós estamos de acordo a conviver naquele local com todas as recomendações, com todo o compromisso de viver harmonicamente, com equilíbrio, com o ambientalmente equilibrado, com as nossas ações. Todos estão ali para sair do trabalho do dia a dia e para o fim de semana ir para lá conviver com nossas famílias. Então é isso que nós queremos dos senhores vereadores. Estamos aqui com muita responsabilidade, com muita seriedade, e aqui são todos formosenses, pais de família, famílias constituídas que têm ali extensão do nosso lar aqui em Formosa. Muito obrigado a todos, peço a Deus que ilumine a decisão de todos vocês. Muito obrigado.
Capitão Jader, bom dia. Quero dar um bom dia para a comunidade, em nome do comando, muito obrigado pela sua presença.
Bom dia a todos. Eu quero, em nome do vereador Betim, cumprimentar todos da mesa diretiva, e que a Polícia Militar, igual que represento, tenha a participação dela aí no meu ambiente, que pode contar com o momento que for necessário, contar com a proximidade de Formosa. Bom dia.
Vamos ouvir aqui o ex-vereador Henrique também, dando o seu bom dia.
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar de modo especial o nosso presidente, vereador Mundinho, na pessoa dele, estender os cumprimentos aos demais vereadores presentes e a todas as autoridades que compõem essa mesa. Dizer também da satisfação, presidente, de ter tido a honra de ser convidado, Vossa Excelência, para voltar a esse plenário aqui, onde nós tivemos aqui grandes debates de assuntos de importante relevância para o município e para a nossa sociedade, onde tivemos a condição de dar a nossa contribuição, então, naquele momento. Hoje, de modo especial, cumprimento a todos os irmãos chacareiros, na pessoa do doutor Paulo Henrique, nosso representante jurídico, junto aos órgãos da justiça, perante essa demanda que hoje nós estamos vivenciando na aprovação desse plano de manejo. Eu quero só endossar as palavras do companheiro Betim, quando ele disse que lá é uma extensão do nosso lar, e realmente é. E o objetivo que nos levou a adquirir essas chácaras de boa fé, que assim foram todas adquiridas, foi justamente a gente ir para um lugar onde você pudesse ter um contato direto com a natureza, podendo sair da poluição do concreto, das paredes, dos carros e das ruas, para você poder contemplar ali a natureza e ter qualidade de vida. E cada um desses chacareiros que aqui se faz presente, senhores vereadores, tem com certeza essa consciência e o propósito não de degradar o meio ambiente, mas sim de ajudar a preservar. E eu entendo que essa nossa luta no sentido de permanecer lá, fazendo, organizando em torno de uma associação para que a gente possa preservar e guardar aquele lugar ali para o futuro, é o objetivo de nós todos. E nós queremos hoje a compreensão dos senhores por entender que, assim como o Betinho, tem pessoas que estão também lá há mais de 10, 15 anos, pessoas que venderam talvez o que tinha aqui para se estabelecer ali, procurando qualidade de vida. E hoje, de uma certa forma, se sente um pouco ameaçada, um pouco preocupada com essa situação que se estabelece. Mas acreditamos na justiça de Deus, primeiramente, na consciência e no bom senso de cada membro desta casa e de todos os demais autoridades que possam contribuir para um desfecho saudável dessa situação no contexto de manter a preservação do meio ambiente e o direito de todo cidadão e cidadã que ali se estabelece. Muito obrigado, senhor presidente.
Bom dia, vereador Miro Bike, com a palavra nesse momento também para dar sua saudação.
Bom dia a todos os presentes, bom dia aos vereadores, bom dia aos pessoal que está sentado aqui que não são os vereadores, bom dia a todos os chacareiros. Eu peço desculpa aí pelo atraso, a chuva hoje eu vim de moto, sabe? Aí a chuva hoje deu uma atrasada, mas a chuva é bênção de Deus, graças a Deus. E eu queria dizer o seguinte, que eu sou o vereador Miro Bike, sou completamente a favor dos chacareiros, queria parabenizar vocês pela movimentação de vocês, vocês estão de parabéns, que eu acho que à medida que tem a união, é mais fácil de alcançar os objetivos. E logo assim que eu tive ciência do que está ocorrendo naquela região ali, que a gente foi buscar os detalhes, a gente viu que não tem nada de degradação de meio ambiente, não tem nada a ver, que todo mundo que está ali, todo mundo que tem uma chácara ali, são pessoas sérias, são pessoas dignas de estar ali naquele local. E eu queria dizer que eu estou completamente a favor de vocês, e eu falo para vocês o seguinte, tem que se unir e tem que se organizar, porque quando se trata de meio ambiente, tem muitos interesses. Entendeu? E o interesse de vocês ali é um interesse que vocês têm razão pelo que vocês estão lutando. Porque é igual na última reunião que a gente teve na presidência ali, se vocês não ficarem espertos, pode chegar a máquina lá e derrubar tudo. E a hora que vocês assustar, a casa de vocês está no chão, a chácara de vocês está no chão, está tudo derrubado. Entendeu? A hora que eu vi o mapa, eu vi o tamanho que as chácaras ocupam lá no lugar. Não é muito grande. A gente não pode deixar expandir mais, porque aí já começa a ficar uma coisa mais complicada. Mas o tamanho que está ali, eu acho que é uma coisa salutar, eu acho que é uma coisa assim que não vai denegrir ali o salto do Itiquira nem nada. Eu acho que essas famílias que estão ali, que são pessoas sérias, vai ajudar a cuidar ali da parte ali do meio ambiente. Vocês estão de parabéns, eu me coloco à inteira disposição de vocês no que eu puder ajudar. Eu acredito assim como todos os outros vereadores que estão aqui. Muito obrigado.
Quero convidar também o ex-vereador e major Castro, que se faz presente ali também, para compor com a gente aqui a mesa dos trabalhos. Sua presença nos honra muito, ex-vereador. Vamos ouvir aqui o nosso amigo ex-vereador Divino Ramos, também dando a sua saudação e seu bom dia.
Cumprimentar a todos aqui presentes, todos os chacareiros, né, com cordial bom dia. Nosso presidente da Câmara, e agradecê-lo ao mesmo tempo pelo convite de estar aqui hoje. Então logo recebi o convite, prontamente aceitei. Não sou chacareiro ali na região do Cipó, mas sou amigo de muitos chacareiros ali e sou um profundo conhecedor das demandas, né, daqueles chacareiros. Né. E conheço também superficialmente esse plano que o Dr. Luiz confeccionou. Já tive a oportunidade de debatê-lo com ele em algumas oportunidades passadas aí e gostaria muito de participar desse debate e contribuir. Tá? Um bom dia a todos vocês.
Quero também ouvir o bom dia do Hélio, que é o presidente das associações. Muito obrigado pela presença e bom dia.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o amigo, companheiro Mundinho, presidente desta casa, estendendo assim o cumprimento a todos os demais vereadores, como os presentes aqui nessa mesa. Eu gostaria de dizer que, como representante de associações e também proprietário de um quinhão de terra naquela área, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse grupo que hoje vem aqui demonstrar de maneira organizada, de maneira civil, como que se deve fazer para conquistar os nossos objetivos. Então, eu parabenizo a todos esses chacareiros pela maneira organizada que tem se demonstrado nessa casa no dia de hoje. Parabéns a todos os senhores. Isso é um exemplo que deve ser seguido por todas as outras organizações que nós temos na nossa cidade. Então, parabéns é para vocês, é para nós hoje. Bom dia a todos.
Queremos convidar também para compor a mesa o Carlúcio, que representa aqui o fórum, né? Pode, se quiser, fica à vontade, tá? Mas ficou mais alguém para fazer os seus cumprimentos? Túlio, do Cartório, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a presença na pessoa do vereador Mundinho e todas as autoridades da mesa. E só inicialmente dizer que o Cartório vai estar sempre à disposição para oferecer soluções para os chacareiros, soluções para o município, e após a explanação do plano, eu faço alguma explicação sobre o que pode ser feito para regularizar a propriedade de quem está lá no local. É só. Obrigado.
Pois bem, agora, os senhores que estão na lateral aí, eu acho que vai dar para ver onde os senhores estão. Agora, os cinco aqui, eu gostaria de pedir para descerem. Se os demais também quiserem, fica à vontade, né? Mas é porque, como vamos puxar ali agora, o Ian e o doutor professor Luiz vão fazer a explanação com seus slides, o pessoal vai organizar aqui, e aí a gente, porque dessa, se vocês chegarem aqui, vai conseguir visualizar. Nós vamos apagar aqui também algumas luzes, o pessoal vai se preparar para fazer essa explanação aqui. Mas nós estamos extremamente felizes com a participação de todos vocês, senhores representantes aqui, nessa audiência pública, que já é um sucesso e sairá daqui com uma ata, já também indicando às autoridades competentes os nossos desejos, e aqui foi colocado e decidido aqui. Vou passar aqui agora para o Ian e para o professor. E a partir de agora comandarão aqui por volta de 20 minutos, meia hora, essa explanação, e a gente volta aos trabalhos para fechar a nossa audiência pública.
Bom, a gente vai, o superintendente vai participar dessa apresentação, porque nós já fizemos em 2017, no início de 2017, no dia 20 de janeiro, nós fizemos uma apresentação para o vice-prefeito recém-eleito e para o superintendente municipal de meio ambiente. Então, nós vamos começar agora com a apresentação de um vídeo que a gente chama vídeo de sensibilização, feito pelo Instituto Laros, em cima, de acordo com aquilo que nós temos na área e na região do Parque Municipal Itiquira. O vídeo se chama Itiquira, a Alma do Paraíso. Ele foi lançado em maio de 2016 no Ministério Público em Goiânia, com apresentação para mais de 220 promotores públicos de justiça. Ok. Quem não é artista não sabe se posicionar na frente da câmera, né? Bom, o Ian está preparando o vídeo, achou?
É, Ok? Nós vamos passar o vídeo. O vídeo tem só 6 minutos, se não me engano. E a gente continua a apresentação.
Um rio não é eterno. Ele nasce com a vegetação. É ela que retém a água das chuvas e vai liberando aos poucos. Por onde passa, o rio vai recebendo mais água. E fica mais volumoso. Um rio é como um ser vivo. Ele cresce, luta pela existência e pode morrer. Seu destino é chegar ao oceano. E a jornada pode ser longa. Ele já escavou o sedimento. E agora enfrenta as rochas mais duras. Fará de tudo para continuar sua descida, mesmo que precise saltar um penhasco. É a Cachoeira do Itiquira. Ela resulta de um desnível do terreno que obriga o rio a se lançar em queda livre por mais de 160 metros. O Ribeirão Itiquira rege o ambiente em sua volta. Aqui o solo e o ar se mantêm mais frescos e úmidos. Neste ambiente tropical, são condições que a natureza aproveita para se encher de vida. A vegetação do cerrado faz milagres com pouca água. E aqui ela mostra o que pode fazer com um pouco mais. Grandes árvores alimentam a fauna e são semeadas por estes animais. Algumas espécies só existem aqui e indicam boas condições de conservação. Outras se espalham por grandes distâncias, mas apenas se reproduzem aqui. A integridade do Itiquira mantém a vida animal desta região. Este oásis de vida também está relacionado ao bem-estar das pessoas. Se ele está bem, as pessoas prosperam e são felizes. Mas, se ficar mal, a qualidade de vida se degrada e todos sofrem. Um rio doente condena a economia e a sociedade. Agricultura e pecuária entram em colapso antes da sede e o calor inviabilizarem cidades inteiras. Um rio não morre sozinho. Para que o Itiquira e os córregos que o abastecem continuem vivos, é preciso afastar as ameaças. Por isso, ele é protegido num parque municipal, regido pelo município de Formosa, em Goiás. Aqui, o maior objetivo é a proteção integral do rio e dos atributos naturais que ele sustenta. O ecoturismo é praticado sob rígido controle, pois aqui nada pode ameaçá-lo. Uma zona de amortecimento absorve os impactos da ação humana no entorno, distanciando as ameaças dos limites do parque. Atividades que possam degradar o ambiente não devem ser realizadas nesta zona. A mineração e o lixo precisam se manter distantes. A vegetação deve ser densa e composta por espécies do cerrado. E a agricultura precisa manter-se afastada dos rios. As leis definem as regras e cabe a nós aplicá-las para a proteção deste paraíso. Com a microbacia do Itiquira conservada, mantemos as condições para a vida das pessoas e das cidades. Do contrário, perdemos a base das relações econômicas, do conforto e até mesmo a água necessária à vida. O Salto do Itiquira é a alma da região. Ele vive graças às pessoas que cuidam da vegetação e do rio. Cada uma que descuida está matando a alma deste paraíso. A microbacia do Itiquira rege a vida por quilômetros em sua volta. E o rio não é imortal. Por isso, é preciso cuidar para que ele se mantenha volumoso e saudável. Nossa prosperidade, conforto e saúde dependem de mantê-lo vivo, mesmo que isto tenha um custo. E pelo benefício que ele retorna, esse custo é bem pequeno.
Assistir um filme, dá para a gente ficar emocionado, não dá? Aquele volume de água só vai se manter se todos vocês, seja lá qual for a associação, seja lá qual for o proprietário, se todos vocês se preocuparem com a questão da manutenção, da reserva, se preocuparem com o modo de usar o solo e a água do Itiquira. Vai passando. Bom, a ideia de se produzir esse audiovisual foi exatamente para sensibilizar autoridades, governantes, Ministério Público, que tem um papel importantíssimo, a rede cartorial. Foi para sensibilizar prefeito, vereador e todos os demais agentes públicos que nós temos na sociedade brasileira. Essa foi exatamente a essência desse filme. Nós temos outro filme, que se der tempo a gente passa ao final, que é sobre geologia, mas é mais de ordem técnica. Não precisa apagar, não. Eu vou passar, não é tão breve, mas eu vou tentar abreviar ao máximo e pedir para irem pulando algumas lâminas para não ficar muito desgastante. Pode passar. Essa apresentação já foi feita em 2017, no dia 20 de janeiro de 2017, para o vice-prefeito e superintendência de meio ambiente. Foi feito aqui na Câmara no dia 25 de janeiro de 2017, para os vereadores que estavam sendo empossados naquele ano, para a gestão 2017-2020. E a gente espera, vereadores, ilustres vereadores, a gente espera, acredita que vocês, com a sensibilidade de vocês, com a responsabilidade pública que vocês têm, a gente espera que vocês tratem esse instrumento como um instrumento técnico de apoio à gestão das riquezas naturais que nós temos dentro de Formosa e de suporte à tomada de decisão, que é o que vocês, vereadores, farão hoje aqui, hoje e daí para frente. Bom, tá, pode passar. A equipe pode passar. Bom, os titulares, o coordenador desse trabalho fui eu, coordenador técnico. O Alcides é um biólogo, que é o presidente do Instituto, e a Rosemi, a doutora Rosemi, é uma engenheira de produção e civil e geógrafa, que hoje é a coordenadora do curso de mestrado da Federal de Santa Catarina e que é a nossa diretora de produção no Instituto Laros. Eu, Luiz Carlos, sou procurador do Instituto Laros. Liliane Costa é procuradora do Instituto Laros para toda a região do Centro-Oeste brasileiro. Estamos aqui há mais com o Instituto Laros, morando em Formosa há mais de 10 anos, mas com o Instituto Laros há mais de 6 anos. A gente está trazendo aqui hoje o engenheiro ambiental Sócrates. Ele é de uma empresa privada de consultoria ambiental, Lins Ambiental, que é parceira da gente. O Sócrates é... Pode levantar, por favor. O Sócrates é especialista. Ele é especialista em plano de evacuação, ele é especialista em segurança, segurança do trabalho, é isso? E de área, enfim. Pessoal da Polícia Militar que conhece bem esses termos, né, capitão? Está chegando aqui ainda, não sei se já chegou ou não, o geólogo Dario Peixoto e o geólogo Guilherme Neiva. Eles me ligaram há pouco dizendo que estava a caminho, estava com uma chuva torrencial na estrada de Brasília para cá. A Liliane, o Guilherme, o Dario e eu, nós fizemos parte daquela equipe técnica que elaborou o plano de manejo. Pode passar lá. Sistema Nacional de Unidade de Conservação, pode passar. E SEUC, SNUC e SEUC. Sistema Nacional de Unidade de Conservação é decorrente de uma lei federal, 9985, que surgiu no ano 2000, para regularizar todas as unidades de conservação do Brasil. Pode mudar. As legislações estaduais seguiram a lei 9985 e praticamente reproduziram aquilo que a lei federal, que era a lei maior, a lei máter, aquilo que ela consubstanciou como sendo regra de uso, regra de configuração de unidades de conservação. A lei 9985 é de 18 de julho, né? Ele implanta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é composto por todas as unidades de conservação do Brasil. Pode passar. Bom, na legislação, nessa lei, tem três pontos que são fundamentais. O objetivo das unidades é preservar, é usar e é conservar. Eu vou deixar claro dois conceitos aqui muito bem simples, mas que a maioria das populações, inclusive a comunidade acadêmica, né, e o Rafael deve saber disso, foi meu colega lá na IESGO, né, a gente quando lecionava lá, existe uma diferença enorme, técnica enorme, entre conservação e preservação. Preservação é aquilo que tem que ser cuidado a tal ponto de não ser extraído uma muda de determinada espécie vegetal, por exemplo. Isso é preservar. Conservar é tirar uma mudinha e plantar uma outra no lugar dela. Conservar é usar de forma equilibrada. Conservar é cuidar para que o rio Ribeirão Itiquira não receba lixo para não contaminar todo o curso hídrico até onde ele chega. Todo rio desemboca no mar. Se o rio se contamina, o mar vai se contaminar, as nossas águas todas se contaminarão, subterrâneas e superficiais. Então, a diferença básica entre conservar e preservar é que conservar é um uso equilibrado. Preservar é proteger, custe o que custar, sem uso. É esse o entendimento da lei e é assim que nós nos norteamos para que pudéssemos tratar o Parque Municipal de Itiquira. Bom, eu fui abreviando aos poucos, eu vou abreviando para ir adiantando, para não prolongar muito, porque é extenso. A Lei 9985, ela trata dessas diversas unidades de conservação, dentre elas o Parque Nacional. O Parque Nacional é o que a lei impõe, porque é o que a lei demonstra, porque foi assim que ela configurou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Só que a lei também se refere ao seguinte: os parques estaduais e os parques municipais devem seguir todos os procedimentos de um parque nacional. Seja ele para ser conservado, seja ele para ser preservado. Pode mudar. Eu já falei, pode mudar. Então, pode mudar. Isso. Aí, parei. Bom, no caso do Parque Municipal Itiquira, que é o nosso objeto de discussão aqui hoje, ou de apresentação. Ele, segundo o decreto que o criou na década de 80, em 1981, se não me falha a memória, mais à frente a gente vai ver, tá? A área foi desapropriada em 73, 48 hectares, o equivalente a aproximadamente 10 alqueires, tá? Foi desapropriado em 1973. A partir de 1976, uma família chamada Família Bueno, que vocês todos conhecem, provavelmente vocês, chacareiros, devem ter adquirido alguma área deles, né? A partir de 76, a família Bueno adquiriu a área. Toda a área ao redor do Itiquira. Isso são relatos da documentação analisada quando a gente elaborou o plano de manejo, de 2014 até maio de 2016. Então, o parque, área desapropriada de 73, criado por força de decreto municipal em 81, e dizia o seguinte: grande relevância ecológica e beleza cênica sui generis. O que é isso? É que tinha essa beleza que nós vimos agora no vídeo, e que se não cuidar, vai acabar. Rio morre. Rio acaba. Eu conheço locais no Brasil inteiro que jorrava água e hoje não tem mais água. Bom, tudo isso é observado, inclusive aqui em Formosa. Se a gente for em alguns assentamentos aqui na região de Formosa, e eu os conheço bem, quase 20 assentamentos aqui na região, né? Nós temos locais que era olho d'água, alimentava 80 famílias e hoje está seco. Pertinho aqui, inclusive. 15 quilômetros daqui. Quando eles desapropriaram a área e criaram o parque municipal, ela tinha que ter uma posse, ela tinha que ter um ser de domínio público, né? A área que, para transformar em parque, foi desapropriada, e ela tinha como objetivo lazer e recreação de contato com a natureza e turismo. Isso está escrito no dispositivo legal sancionado pelo Executivo Municipal na década de 80. Pode mudar. Bom, com essa configuração, a nossa equipe técnica tinha que tomar algumas decisões. Que indicação técnica, os meus dois geólogos que estão chegando aí, se já não chegaram, né? O nosso administrador, gestor, o nosso a nossa bióloga, as nossas duas biólogas, o nosso engenheiro civil, a nossa geógrafa, eu, o nosso engenheiro, o nosso fitotécnico, toda aquela equipe que vocês vão ver aqui na frente, né? Que orientação a gente daria à prefeitura, ao executivo municipal? O parque é da categoria proteção integral ou é da categoria de uso sustentável? Quando se fala unidade de proteção integral, ela tem que ser preservada. Não pode fazer mais nada. Não pode construir, não pode nada. Muito, muito rapidamente manter o que já tem lá, tá? E criar um posto de segurança, uma área de evacuação para situação de sinistro, de emergência, de catástrofe, e um posto de saúde para alguma eventualidade de saúde de algum visitante, e por aí afora. É isso que uma unidade de proteção integral tem que fazer. E tem que ser destinada à pesquisa científica, à visitação pública sem impacto, e por aí afora. Intocável. E se fosse uma unidade de categoria de uso sustentável, ela poderia construir um prédio lá dentro, um grande escritório da prefeitura lá dentro, e por aí afora. A equipe, depois de mais de 6 meses de discussão, depois de fazer pesquisa na praça da prefeitura, depois de fazer entrevista com mais de 500 visitantes na portaria do Parque Municipal, depois de ouvir desde embaixador até gari, desde faxineiro até doutor, depois de tudo isso, nós chegamos à conclusão que o Parque Tiquira, em função do seu decreto, em função da forma como ele foi criado, em função da sua importância da natureza aqui para a região, em função do seu volume de água, em função do teu tipo de solo, em função do tipo de fauna, ele teria que ser enquadrado e considerado uma unidade de conservação de proteção integral. Foi isso que nós fizemos. Tecnicamente, é indicado que o Parque Municipal Itiquira seja considerada uma unidade de proteção integral. Pode mudar, por favor. Para isso, a lei é clara. Ela diz, quando a unidade de proteção é integral, quando a unidade de conservação é uma unidade de proteção integral, ela precisa se chamar Parque Natural Estadual X. Ela precisa se chamar Parque Natural Municipal Y. E é isso que nós estamos indicando tecnicamente qual a nova nomenclatura que o Parque Municipal Itiquira tem que receber. Eu vou fazer um parênteses aqui. Essa decisão de utilização do plano de manejo como instrumento técnico é uma decisão que cabe ao executivo e, quando procurado pela sociedade, cabe ao legislativo fortalecer mais ainda aquilo que é um instrumento técnico. Ou seja, em outras palavras, poderia ser feito uma instrução normativa por parte da Superintendência de Meio Ambiente? Claro que poderia. E utilizar o plano como instrumento técnico. Poderia ser feita uma portaria do vice-prefeito? Poderia. Poderia ser baixado um decreto pelo prefeito municipal, da gestão passada, da gestão atual? Poderia. Poderia ser aprovado em lei? É para isso que nós estamos aqui hoje, né? Para vocês terem uma noção do que é o plano de manejo, para que seja transformado ou não em lei. E isso é competência dos ilustres vereadores. Pode mudar. Bom, está escrito aqui, não precisa estar falando muito, é um instrumento técnico de gestão, né, que tem na sua estrutura uma administração, descrito como deve ser a administração, como deve ser o zoneamento, como devem ser as normas de uso da área, e quais são os programas que devem ser realizados dentro daquela região, dentro daquele parque, para que continue preservando o Parque Natural Municipal Itiquira. Eu vou insistir muito nessa palavrinha, preservando, e conservando essas duas, porque essa diferença é o que provoca diversos conflitos, diversas discussões junto ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e por aí afora. Ok? Então, o plano de manejo é isso, é um instrumento técnico que vai apoiar a gestão, que tem que ter um zoneamento, que tem que ter as normas de uso, que tem que ter programas de sustentabilidade e por aí afora. Pode mudar. Isso está na Instrução Normativa número 1 de 1986 do ICMBio, que é o órgão federal ambiental que regula e administra todas as unidades de conservação do Brasil. Só um parênteses aqui. Eu fiz um plano de manejo para uma unidade de conservação extrativista federal no Pará. Reserva extrativista marinha Caeté Taperaçu. Lá tem a andada do caranguejo. O caranguejo sai do estuário, atravessa a pista de asfalto que vai para a praia e vai para o mangue, para poder desovar. Nós tínhamos profissionais, técnicos, advogados, cidadãos, que disseram assim para nós, não existe mais andada do caranguejo. Nós reunimos 300 pessoas que moravam na comunidade para provar que existia. E existia. E foi preservado. Bom, essa é a estrutura do plano de manejo, que deve ter umas 320 páginas. Todos os vereadores receberam uma cópia digital do plano de manejo, no início dos anos, no ano de 2017, é possível que tenha extraviado, porque essas histórias de vírus em computador, etc, 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 acontece uma série de ocorrências, desliga, por favor, acontece uma série de ocorrências indesejadas, né? Mas aquele vereador que não tiver, por favor, me procure, que eu passe uma via digital do plano de manejo. Passei esses dias para o Jair de Paiva, tem, o Jurandir tem também. Acho que o Luciano, eu deixei no computador dele lá no... Luciano, desculpe. Acho que eu deixei lá no teu computador com a tua secretária. Enfim, todos os vereadores têm. Está lá o instrumento técnico, o documento, não tem como dizer que não tem. De qualquer forma, o Executivo Municipal também tem uma via digital e uma via impressa, que foi entregue pelos titulares depois de já ter entregue o trabalho para a gestão anterior, que era a gestão do Itamar Barreto, e através da Secretaria Municipal de Turismo. Bom, essa é a estrutura do plano de manejo. Pode seguir. Pode passar. Já falei, Formosa começou com o Arraial dos Couros e recebeu outras nomenclaturas. Está aí. 73 foi, já falei também. Em 81, o prefeito autoriza a concessão. O parque foi criado em setembro de 81. Depois, em 82... O Executivo Municipal firma um contrato de concessão para a exploração do parque por 30 anos com a família Bueno. Gente, isso é fato. Isso é histórico. Isso foi legalmente constituído na época, para a época da legislação. Nessa época não existia nem a Lei 9985, que era o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Para essa época não existia a Instrução Normativa número 01 do ICMBio, aliás, nem o ICMBio existia. Tá? Então, esse é o fato histórico constatado pelo Instituto Lar. Pode seguir. Prazo de 30 anos, as partes foi a Prefeitura e a IAC, Antônio Carlos, Empreendimentos Turísticos S.A. O prefeito da época era Severiano. No contrato de concessão, nos documentos lidos e discutidos por nós, a gente constatou que era obrigatório aquele que recebeu a concessão, reservar uma área de 500 hectares como proteção ambiental enquanto perdurasse o contrato de concessão por 30 anos. E assim foi feito. Se o Itiquira tem hoje um nível de preservação e, em algumas partes, o nível de conservação que tem, é graças à pessoa que recebeu a concessão nesse período de 30 anos. Eram eles que evitavam que entrasse bandido, que virasse rota de tráfico de droga. Eram eles que evitavam que houvesse plantações mais incidentes, que houvesse mais um pastoreio mais impactante. Tem a fazendinha? Tem. O Jair tem fazendinha. O Luciano tem. O Mundinho tem. Todos vocês têm um pedacinho de terra lá. né, que se for tratado com consciência, com equilíbrio, com preocupação assim, ah, vai acabar a água do Itiquira. E vai acabar, eu já vi acabar. Em outras partes do Brasil. Ah, então foi exatamente essa concessão que, aos olhos, ao entendimento da equipe técnica do Instituto Laros, que conseguiu manter a região do Itiquira nos níveis de conservação, nos níveis de preservação que nós temos até hoje. Pode passar. O contrato de concessão foi terminado em 2012. O prefeito da época, quando acabou a concessão, era o prefeito Pedro Ivo. Vai lá, pode... Aí. Volta, volta. Volta, você tinha antes. Aí. É. O objetivo do parque é recreação, lazer, pesquisa científica, visitação, educação ambiental, tudo vinculado, pode mudar, tudo vinculado à questão de... tudo vinculado à preocupação e à manutenção dos recursos naturais. Pode mudar. Ó, 78% da nossa pesquisa, não, esses questionários estão todos lançados... Os formulários que foram feitas, as pesquisas foram repassados para a prefeitura. O que não tiver, eu tenho isso digital. Enfim. 78% das pessoas dizem que... Olha, eles informaram a nós em 2015 que o parque... 78%, quase 80%. 4/5 das pessoas que visitavam o parque, de todos os níveis, disseram que o parque estava com altíssimo grau de preservação. Isso é uma felicidade. Isso é uma riqueza. Em 30 anos de concessão, mais 3 anos da administração pública, o parque detinha altíssimo grau de preservação. Tomara que continue assim. Foi criado antes da lei do SNUC. A gente discutiu, já comentei, sobre se era uma unidade de conservação de proteção integral ao uso sustentável. Seguiu a legislação brasileira, seguiu a legislação estadual que cria o SEUC, que é o Sistema Estadual de Unidade de Conservação, em 2013. 13 anos depois que o governo de Goiás é que lançou, que o, né, a Assembleia Legislativa lançou a lei do Sistema Estadual de Unidade de Conservação. Bom, o objetivo do SNUC é políticas que visam a proteção a longo prazo de espécies, habitat e ecossistemas. Ou seja, vamos manter o ninho dos andorinhões, que vêm lá de a usina hidrelétrica Queimados, em Minas Gerais, saem de lá, vão para o Salto do Itiquira, ficam lá em cima, lá montam o seu ninhal e volta, bota os ovinhos lá, os passarinhos crescem, voam com o pai e a mãe de volta para a usina hidrelétrica Queimados, um ano depois voltam para cá de novo. São aves migratórias. A gente teve que pegar pesquisas, teve que trabalhar com biólogas para poder detectar que existia migração lá de Minas Gerais para Goiás de aves de andorinhões, ali no Salto do Itiquira. Já comentei sobre isso. Ah, a lei do SNUC disse que a unidade de proteção integral não pode ser habitada. A unidade, ou seja, dentro do parque do Itiquira, dentro do entorno do Itiquira, é um outro tratamento. Pode mudar. Bom, nós levamos em conta para enquadrar a unidade como de proteção integral, a questão da miscigenação que a lei obriga. Nós tínhamos aqui todo um histórico de tropeiros, de migrantes, etc. Nós levamos em consideração o nome Tupiniquim, o nome indígena, Itiquira, que significa abundância de água, e isso a lei obriga, tem que ter alguma característica relacionada à miscigenação, ao processo de ocupação, né? Precisa ter alguma característica relacionada à comunidade tradicional, como eram os índios, né? Precisava ter alguma característica ecossistêmica, ou seja, precisava ter algum detalhe que justificasse aquela unidade ser uma unidade de conservação de proteção integral, porque senão ela passaria a ser de uso sustentável. E para os governantes, é muito mais fácil transformá-la em uso sustentável, porque vai atender o interesse de todo mundo em ocupar a área. E nós tivemos essa discussão por muitos e muitos dias, muitas e muitas semanas, muitos e muitos meses. Foram mais de 18 meses de discussão. Bom, mas tinha uma relevância, tinha uma importância ecológica. O volume de água, essas espécies de fauna que eu acabei de comentar, como o andorinhão, tem uma formiga lá que todo mundo que tem plantação diz assim, né, Jair? Ah, essa aí, já foi. Essa formiga é a formiga cortadeira. Não é. Tem a cortadeira, mas tem a transportadora. E é a transportadora que leva a sementinha. Tem um cidadão aqui que não gosta muito que eu fale em semente, mas... E é a transportadora que leva a sementinha até uma terrinha mais fofa para poder germinar a árvore, a planta e por aí fora.
Só um momentinho. Eu estou olhando o olhar, o pessoal aqui estão quase dormindo. Eu gostaria que agilizasse um pouco mais, que o intuito da audiência pública vem muito ao que acontece com as chácaras. E da maneira que estão vendo as chácaras aqui, será sarciada até o nosso saída e vir ao Itiquira e comer um frango caipira, da maneira que está. Problema de formiga, para mim, é inseticida. Porque você que está cortando alface, está cortando feijão, está cortando milho, eu ponho inseticida em formiga. Então, senhores, eu gostaria que voltasse o assunto aqui, sim, ao chacarejo de Itiquira, que essa é a minha preocupação.
Bom, eu fui honrosamente convidado pelo presidente da Câmara para tratar do plano de manejo. Para a Câmara poder aprovar se o Parque Municipal Itiquira é uma unidade de proteção integral ou uma unidade de uso sustentável, ela tem que conhecer, ela tem que tomar ciência, para a população apoiar ou não a aprovação, ela tem que tomar ciência do aparato legal, do aparato jurídico. E é isso que eu estou falando, fazendo. Eu estou passando para a população as características técnicas, já falei de fauna, estou falando de flora, vou falar de zoneamento, para vocês, cidadãos, conversarem ou não com os representantes legislativos de vocês. Se não for para explanar sobre o plano de manejo, conforme ele foi elaborado tecnicamente, se eu fizer cortes no plano de manejo só para tratar das coordenadas, né, o TM que eu tenho lá, do que é zona 3, zona 2 ou zona 1, eu não vim aqui para falar só de coordenada territorial. Se for para tratar de assunto relacionado à questão política, à questão jurídica, à questão de embargo de Ministério Público, não é essa a nossa praia. Portanto, eu peço licença a vocês, participantes aqui presentes, espectadores, que eu continue. Eu vou tentar abreviar sim, vereador. Vereador, eu vou tentar abreviar. Tá, vereador Genendi? Eu vou tentar abreviar ao máximo, tá? Continuando. Ah, o parque também se encaixa na reserva da biosfera do Cerrado. É essa característica que faz com que ele tenha que ser de preservação, de proteção integral. Bom, volta um pouquinho. Inserido nas áreas prioritárias de conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira, classificada com um nível mais alto de prioridade. Uma equipe de mais de 80 profissionais, técnicos, mestres, doutores e pós-doutores do governo federal fez essa classificação para o Brasil inteiro no ano de 99. Nós estamos enquadrados como mais alto nível de prioridade na questão da preservação. O Itiquira está enquadrado nessa categoria. Pode mudar. Conforme decreto federal. Bom, já falei de presença endêmica do andorinhão. Por isso, ilustres vereadores, por isso, ilustres espectadores, por isso, ilustres cidadãos, por isso, ilustre presidente, A nossa indicação é que seja aprovada a nomenclatura do Parque Itiquira como Parque Natural Municipal Itiquira, uma unidade de conservação de proteção integral. Vou fazer um adendo que daí interessa muito aos vereadores, todos. Se enquadrada como unidade de conservação com proteção integral, aumenta a cota de recebimento do ICMS ecológico do Estado para o município. E eu não sei até o porquê de até hoje ninguém ter falado sobre isso. Ninguém ter se preocupado com essa questão. Se vai aumentar a arrecadação do município com recursos que vêm lá do fundo estadual dos municípios, fundo de participação dos municípios. Tá? Então, não sei porquê. As pessoas têm muita atribulação, muito trabalho, muito isso, e não se atentam para alguns pequenos detalhes, vereador, que são detalhes legais, jurídicos, e por aí afora. Né? Pode seguir, por favor. Está aí, então, a sugestão de providência. Eu peço o Ian, depois que passa esse slide, para o presidente da Câmara, tá? Providência sugerida, Unidade de Conservação e Proteção Integral, Parque Natural Municipal de Itiquira, dando essa nomenclatura que a lei assim exige. Pode mudar. Já falei? Bom, a lei do SNUC também prevê, e a lei do CEUC também prevê. Obrigado. Prevê o zoneamento da área. Nós fizemos esse zoneamento. Vamos lá. A base conceitual que a gente adotou foi promoção do desenvolvimento sustentável. Para quem não sabe, desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento equilibrado, ecologicamente correto, socialmente justo, economicamente bem distribuído e por aí afora. Esse é o conceito e o preceito do que é desenvolvimento sustentável. Tem que ter preocupação ecológica, tem que ter preocupação social e por aí afora. Então, foi essa premissa que nos guiou, né, com ênfase em todos os preceitos daquilo que é a unidade de conservação de proteção integral. Ou seja, vereadores, todo o trabalho foi feito preocupado e tendo como eixo norteador uma unidade de proteção integral. Usamos diversas técnicas, fizemos oficina lá na escolinha rural Itiquira, fizemos oficina aqui na prefeitura, fizemos oficina no auditório, etc, etc, etc. Mais de 1.000 pessoas participaram do processo. Pode mudar. A equipe técnica está aí, foram 14 profissionais. A Daniela hoje é doutora em biologia. Que mais? O Dario e o Guilherme estavam na estrada, não sei se chegaram ou não, né? Ah, o Dario está lá, ó. Por favor, Dario e Guilherme, eu vou fazer um parênteses e pedir licença a vocês, porque essas duas figuras que estão chegando, esses dois profissionais, são figuras que deram suporte técnico às decisões que a gente adotou para poder levar esse plano em frente. Bom, eu vou pedir para vocês sentarem por aqui. Está acompanhando? O Dario é geólogo do Serviço Geológico Brasileiro, companhia CPRM, né? De pesquisa e recursos minerais, é pesquisador. Foi o homem que fez todo o risco ecológico do município de Formosa. Ele é geólogo, mestre em geologia, e foi um dos poucos convidados para ir lá para o Japão para estudar o tsunami. O Guilherme, meu amigo Guilherme Neiva, está chegando de Minas Gerais agora só para participar dessa audiência. Escutou, presidente? Está vindo de Minas Gerais só para participar da audiência. Tá? Gratuitamente. Também fez parte da equipe, está lá o nome dele, que identificou as nascentes na zona de amortecimento. Cadê o vereador Genendi? Na zona de amortecimento, foi o Guilherme que levantou, pesquisou todas as nascentes na zona de amortecimento do Parque Itiquira. Foi com base nas pesquisas de campo do Guilherme. foi com base nos estudos feitos pelo Dario que na área de geologia, geomorfologia, foi construída uma carta de risco. Só um pouquinho, gente. Foi construída uma carta de risco geológico. E é isso que nos dá sustentação. Depois eles vão falar um pouquinho, tá? Bom, 14 profissionais, não precisa falar, pode seguir. Já falei também, por último, vou repetir. Plano de manejo é um instrumento técnico de suporte à gestão e apoio à tomada de decisão. Nós indicamos tecnicamente, vocês decidem. Nós indicamos tecnicamente, os vereadores aprovam ou não. Nós fizemos uma indicação técnica. Tecnicamente, o indicado é isto. Politicamente, juridicamente, é outro aspecto. Bom, eu já falei alguma coisa sobre o contexto, a ocupação territorial. Pode seguir. Pode seguir. Vão do Paraná, Arraial dos Coros, teve uma história de uma malária que deu, daí o pessoal foi avançando para cá. Teve uma história que a Imperatriz vinha para cá se banhar nas águas do Itiquira. Na década de 50, se não me engano, o Itiquira ia ser... Na década de 50, o Itiquira ia ser o manancial que iria abastecer Brasília. Depois os estudos acabaram, resolveram mudar. Pode me passar. Pode passar. Já falei, pode passar. Pode passar. Autoriza a concessão, já vai encerrado o contrato de concessão, já falei. Pode passar, por favor. Eu frisei, pode deixar aí. Eu frisei e nós frisamos a todo instante que houve uma faixa de 500 hectares reservados à preservação, enquanto perdurava o contrato de concessão. Pode passar. Localização e situação fundiária, para quem está mais, né, preocupado. Bom, localização, altitude próxima, está ali os dados, 918 metros de altitude, o município tem essa área, tinha, na época, em 2015, tinha mais de 112 mil habitantes, uma densidade demográfica de 17 habitantes por quilômetro quadrado e uma temperatura média em torno de 26 graus. Pode mudar. Isso eu estou lendo porque se alguém não estiver enxergando lá atrás, já está, pelo menos houve. Geograficamente, se encontra localizado na micro-região do entorno, meso-região do Nordeste de Goiás, tem uma, duas, três, quatro vias de acesso oficiais de nível federal e estadual. É considerado polo de captação e irradiação da produção de toda agrícola de toda a região. E é considerado pelo SEBRAE polo moveleiro. Não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Está feito essa localização. Pode passar. Faz parte do entorno de Brasília, do Distrito Federal, aliás. Representa o início da bacia hidrográfica do Amazonas, do Prata e de São Francisco. Pode passar. Tem chapadões, lugares planos, lugares profundos. Se encontra na região hidrográfica Tocantins-Araguaia, com 21% de participação do Estado de Goiás. Pode passar. Aí são as regiões hidrográficas, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas. Pode passar. A região se inclui, se insere no corredor ecológico Paraná-Pirineus. Pode passar. Vale do Paraná, que vai do Vale do Paraná até a Serra dos Pirineus, pode passar. Aí, só um pouquinho. Gente, ó, por que é importante Itiquira? O Itiquira tem conexão com todos os demais áreas de proteção ambiental. E é isso que preocupa o governo federal, é isso que preocupa os técnicos do governo estadual, e é isso que preocupa os técnicos do governo municipal, como é o caso do próprio Ian, que está aqui presente. Pode passar. Um outro dado importante, e isso é muito interessante para quem tem área lá, chácara, etc., Jair, Divino, Betinho, né, que tem lá naquela região, 98% das unidades de conservação que estão dentro da região hidrográfica Tocantins-Araguaia, 49 delas são de Goiás. E dessas 49, quase 60% são RPPN, ou seja, é uma outra categoria de unidade de conservação que se chama Reserva Particular de Preservação da Natureza. Então, quando a equipe técnica se reuniu e concluiu que Itiquira tinha relevância ecológica, o parque municipal tinha relevância ecológica, a prova maior estava aí. Pode passar. Aí são aquelas unidades de conservação, algumas das unidades de conservação cadastradas no Ministério do Meio Ambiente. Pode passar. Pode passar. Área do bioma cerrado que se encontra em estado, em excelente estado de preservação, considerada de prioridade extremamente alta, é essa terminologia que é utilizada pelo decreto federal que diz isso. Não sou eu, nem o Dario, nem a Liliane que está dizendo isso. É o decreto federal. Pode passar. Tem uma série de pontos de vulnerabilidade, inclusive a inexistência. A maioria das unidades de conservação não tem plano de manejo. Vocês foram contemplados graças a um TAC, em termos de ajustamento de conduta, que foi firmado entre o Ministério Público em 2011 com o prefeito Pedro Ivo, e que de 2013 a gestão que adentrou no município se preocupou, ou ficou com medo, ou teve que pagar multa de R$1.000 por dia, sei lá, né? Teve que tomar uma atitude. Por isso, foi contratada, através de um processo administrativo, licitatório, etc., foi contratado o Instituto Lares para construir esse documento. Então, por quê? Porque não existia um plano de uso, um plano de manejo daquela região. Então, e isso assola a maioria dos quase 6 mil municípios que nós temos no país. A maioria deles não tem plano de manejo. É tudo na base da força. Normalmente os conselhos gestores dessas unidades de conservação são inoperantes, as pessoas têm muito mais interesses individuais do que coletivos. Sempre teve problema de regularização fundiária, e está aqui o homem do cartório que não nos deixa mentir, não é isso? Sobreposição de área junto ao INCRA, sobreposição de matrícula junto ao cartório, é o que mais se encontra. Quem pode tirar o maior proveito? Essa, infelizmente, vem sendo uma prática que tem que ser inibida. A proximidade da própria cidade, né, com o Parque Itiquira, isso nos causa preocupação, porque isso pode provocar impacto lá no Salto do Itiquira. E é com ele que vocês têm que se preocupar, porque é lá que, se não cuidar, vai acabar. E serve como reservatório, um reservatório de água para situações emergenciais. Rodovias, que são a maior causa das queimadas, as pessoas passam na estrada, jogam ponta de cigarro e por aí afora. Eu já perdi esse hábito. Falta de envolvimento e sensibilização dos proprietários do entorno na corresponsabilidade pela gestão da unidade de conservação. Pode passar. A maioria das pessoas não querem se preocupar. Essa é a grande verdade. Bom, desse dá para aumentar isso aí, dá? Pega um zoom, aumenta só o zoom e pega aquela parte lá. Bom, isso aí é um mapa feito pela lei do PEDOT, né, que vocês aprovaram aqui, né, Trovão? Vocês aprovaram o PEDOT aqui. Esse mapa foi pela equipe que fez o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que se chama Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Formosa, do município de Formosa. Tá? Nós plotamos, quem fez isso, inclusive, acho que foi o Guilherme, nós plotamos a zona de amortecimento que nós criamos no mapa do plano de manejo. Puxa um pouquinho. Aumenta um pouquinho agora lá em cima, na barra de rolagem. Aí. Para vocês verem, aquela área amarela à esquerda, ela é considerada, no plano diretor, aprovado pela lei complementar aqui desta Câmara de Vereadores, número 022, ela é considerada área de relevante interesse turístico e ambiental. A unidade de conservação Parque Natural Municipal do Itiquira se insere nessa área. O Itiquira é aquele verdinho pequenininho que nem se consegue ver lá no meio. Aí. Toda a área daquele entorno ali foi um zoneamento que o plano de manejo indicou para que o entorno fosse preservado. Aquilo se chama, aquela área do entorno se chama, zona de amortecimento. Nós vamos ver agora a seguir. Pode passar. Pode passar. Aí. Nós, para podermos delimitar a zona de amortecimento, nós temos uma série de critérios. Um deles, a carta de risco geológico, que o Dario vai falar rapidinho para a gente como é que foi feito isso dentro da zona núcleo e como isso poderia se estender para a zona de amortecimento. Eram variáveis do tipo deslizamento de pedra. Variáveis do tipo, se tiver uma enxurrada lá na cabeceira, uma chuva torrencial, como é que isso vai se comportar aqui embaixo? Seguindo a configuração do Itiquira, seguindo a configuração do córrego Cipó, seguindo a configuração do córrego Conceição, seguindo a configuração do córrego Russim, que não é um córrego, nada mais é do que uma passagem, uma vala, e por aí afora. Então nós fizemos algumas medições, uma delas é o estacionamento do Parque Municipal, pela GO, até a Escola Municipal tinha 4,7 quilômetros. Para o pessoal que está aí da região próxima, do estacionamento do parque até a Cachoeira Indaiá, 3,9 quilômetros. Do estacionamento do parque até próxima Fazenda Cipó, margem esquerda, 5,9 quilômetros, pela GO, e por aí afora. Segue. Essa é a localização, pode seguir, do parque. Bom, já comentei há pouco, agora até comentei, citei o cidadão ali do cartório, defasagem de registro de dados imobiliários, territoriais, prediais, poucas informações, aliás, quase nenhuma. Não existe cadastro técnico multifinalitário, não existe cadastro técnico territorial na prefeitura municipal que tenha o cadastro, a ficha predial e territorial das casas e dos territórios que tem lá na zona rural. Precisa isso. Ah, mas cobra ITR. Cobrar é fácil. Difícil é gerenciar. Ah, mas nós estamos integrados ao sistema do INCRA. Está integrado, mas não tem dados. Então, ilustres legisladores, providenciem a aprovação de instrumento legal que identifique, cadastre, mostre, dê dados da zona rural do município. Bom, sistema de informação não integrados e pouco eficientes. Pode mudar. Áreas fracionadas em até 4 hectares por unidade territorial, sendo até 4. 4 hectares são 40 mil metros quadrados. Sendo sondadas, cerca de 100 unidades a gente encontrou num raio de 10 quilômetros, tá? Na época, 2015. Lotes e chácaras de membrada parceladas apresentam de 4 a 15 hectares por unidade territorial, de 40 mil a 400 mil. Nós encontramos de 60 a 100, aproximadamente, num raio de 15 quilômetros. Fazendas e áreas com tamanhos variados, chegando a 600 hectares na sua maioria, no raio de 30 quilômetros do parque. Tá? Nós encontramos algumas. Tá? E a 30 quilômetros encontramos um conjunto de assentamentos humanos feito pelo INCRA. Então, até com esse detalhe, o plano de manejo, na hora de zonear, definir onde é zona de amortecimento, ele teve que se preocupar. Onde estão os assentamentos? Onde já tem ocupação? Onde já tem casa construída? Não dá para passar, chegar por aí, vir passando a patrulha e derrubando tudo quanto é casa. Não dá para passar despercebido que lá na, a 8 quilômetros de Quira tem uma casa que o cidadão construiu há 15 anos atrás e mora lá ele, a esposa, os filhos, etc. Agora, também não dá para deixar escapar que as terras têm título. Alguém é proprietário. Ou tem escritura de posse, ou tem escritura pública. Não é assim, cartorário? Assim, né? Oi? Pois é. Aí isso é uma outra questão. Bom, ok, a partir dos 30 quilômetros se encontra os assentamentos humanos, plantar pelo governo federal, Mauro Borges, Palmeira, Vale de Esperança, etc. Pode passar. Ocupação territorial e desapropriação não pode passar. Pode passar, já falei. Já falei. Para um pouquinho. Já falei. Já falei. Bom, o Cerrado tem, na área do Parque Itiqueira, tem remanescentes de Mata Atlântica, ou seja, Mata Atlântica é aquela cobertura vegetal, aquela vegetação que fica próximo ao litoral. Tá? Acreditem ou não, no Parque Itiqueira nós temos floresta ombrófila densa e floresta ombrófila mista, ou seja, remanescente de Mata Atlântica. Depois, o geólogo talvez possa tecer algum comentário sobre a antiguidade. Encontramos uma série de espécies vegetais, pode passar. Cactácea, monjoleiro, uma outra que não foi identificada, araçá, goiabinha do cerrado, enfim. Lobeira, esse o lobo guará come, piqui, enfim. Espécies medicinais, dezenas delas. Foi um fitotécnico do Hospital Regional de Planaltina, especialista nessa área de fitotecnia, de classificação de espécies medicinais, que veio para cá e passou algum tempo aí levantando. Pode passar. Foram registradas 82 espécies florestais, classificadas 69. Dentro do Parque Itiqueira. E protegidas por lei dentro do Parque Itiqueira, nós temos Arueira, Ipê, Angico, Piqui e uma série de outras, que está na relação no plano. Pode passar. Já falei da formiga saúva, né? Né, Jair? Gente, um pouquinho de respeito, porque eu vim aqui com muito boa vontade, com muito coração. Tá? Pode passar. Pode passar. Essas imagens são todas imagens reais, fotografadas, filmadas, dentro do Parque Itiqueira. Todas. Inclusive aquelas do filme, do vídeo que a gente acabou de passar para vocês. Pode passar. Bom, pode passar. Aqui nós vamos falar um pouquinho de agentes abióticos, que são os solos e água. Dario quer falar um pouquinho? Hã? É melhor? Então tá. Depois, a hora que precisar alguma informação mais de geologia e de solo, a gente passa para os dois geólogos, a pedido do presidente da Câmara, para agilizar o processo. Substrato rochoso, pode passar. Pode passar. Aí já são fotos do próprio Itiquira, né, onde tem a indicação do que eles... Onde tem pontos críticos e onde tem pontos aceitáveis. Pode passar. Nesses estudos, a gente identificou pontos que não poderiam ser mais utilizados. A gente solicitou e indicou que fosse cancelado as trilhas por uma questão de risco de vida. A gente solicitou e sugeriu e indicou que fosse cancelado o banho no pé do Salto Itiquira, porque existe um bloco rochoso lá que está sujeito a cair a qualquer momento. Pode cair daqui a 1 milhão de anos. Daqui a 1 milhão de anos, mas pode cair amanhã. Ou pode cair daqui a pouco. Pode estar aquele bloco lá. Ó. Pode passar. Pode passar. Esses movimentos de massa e de inundações repentinas também foram estudadas, né, pelo pessoal que está aqui. Né, a base da montanha e da rocha, né, que foi mexida e tem que ter um outro tipo de proteção. Pode passar. Pode passar. Tem uma série de festas turísticas, tem uma série de questões de culturais, tradicionais. Né? Pode passar isso aí, que isso é institucional. Isso é desrespeito à gestão. Bom, para um pouquinho. O plano também indicou e sugeriu, né, aos gestores da época, à gestão anterior, que fosse criado algum decreto, alguma lei que criasse um conselho específico de gestão do parque. Parques de proteção integral precisam, por força de lei, ter um conselho gestor próprio. Tem a alternativa de ser um outro conselho municipal já existente, como o Conselho Municipal de Meio Ambiente, como o Conselho Municipal de Turismo e por aí afora. Não é tecnicamente indicado. É indicado um conselho gestor próprio do parque. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom. Volta um pouquinho lá. Volta uma só. Os 15 maiores produtores de carne bovina do estado de Goiás... Formosa estava inserido nele. Se encontrava entre os 18 municípios de um total de 246 do estado, com maior produção interna bruta. Isso é um dado importante. E no ano de 2012, foi a renda média per capita foi em torno de mensal de R$ 986. Tem gente ganhando muito mais do que eu, pelo jeito, né? Porque... Na média fica 986. Pode seguir. Pode seguir. Espera um pouquinho.
Luiz, oi. Me permita, por favor, presidente, desculpa pela ordem. Eu sei que é importante a aprovação do plano, a audiência foi com esse cunho. Só para te esclarecer, que às vezes o senhor chegou um pouco atrasado. O convite foi para a audiência pública de aprovação do plano de manejo do Parque Itiquira. Porém, todos vieram aqui com a expectativa de resolver um outro problema. Às vezes estão cobrando do senhor, o senhor está preocupado e só justificando que às vezes está... que o senhor queria respeito, é porque a turma não está entendendo o que está acontecendo. Só para o senhor saber se posicionar melhor, tá ok? O objetivo é resolver, junto da aprovação do plano, a situação dos chacareiros cipó. Muito obrigado.
Perfeito.
Gente, quero só agradecer pela paciência, mas se não tiver a participação do seu Luiz no formato, porque foi ele que foi... credenciado para fazer o plano de manejo do Parque do Itiquira, ele tem que ter todas as fundações, porque senão não adianta nós falar assim, teve uma audiência pública do plano de manejo. Mas vocês podem ficar tranquilos que a parte de vocês, aí sim, cabe no próximo debate. Cada um de vocês vai ter suas falas. Só espero, assim, um pouco de paciência. Eu sei. É só para vocês verem como que é o trabalho da casa, dos vereadores, que às vezes tem gente que às vezes pensa que não tem resultado, mas tem vezes que nós passamos aqui até a noite toda resolvendo esse projeto. Então, para resolver o conflito da chácara, primeiro é essa audiência pública, porque está sendo filmada, está sendo gravada, porque às vezes o pessoal pensa, fizeram essa audiência só para resolver... não, nós temos que resolver o plano do manejo do Parque do Itiquira, mas vocês podem ficar tranquilos, vai ter a solução. Ele, assim que ele encerrar, começa as falas, cada um vai ter os seus pontos, que cada um tem um ponto aí para ser destacado, então ele vai fazer a continuidade aí e o encerramento.
Muito obrigado, presidente, pela intervenção, e é exatamente assim. Se não me engano, são 3 audiências públicas, né? Bom, seguindo, pode passar isso à parte, mas eu vou abreviar, tá, Betinho? Não adianta ficar discutindo questões que são mais profundas, que é a matriz de atividade econômica do município. O município tem que alterar sua matriz econômica, não pode ser mais agricultura, pela topografia, pelo tipo de solo que tem. Tecnicamente, os solos não permitem muita exploração agrícola, agropecuarista e por aí afora. Ter chácara, ter produção de bovino, de pequeno porte, pequeno e médio porte, não é problema. O problema é quando é em grande escala, e isso sim é problema, e o município não tem esse tipo de aptidão. Por isso, a gente bate na mesma tecla de reformatar a matriz econômica do município, no qual se insere o Itiquira. Pode passar. Dificuldade das fazendas, de mão de obra, tudo isso a gente já sabe. Pode passar. Eu quero chegar lá, tá, Betinho? Eu vou chegar lá no zoneamento, tá? Pode passar. Ah, aqui, para, volta. O Itiquira teve em 2013 49 mil visitantes no ano. Isso dá quase 5 mil pessoas por mês. Em 2014 teve 63 mil visitantes no ano. Dados pesquisados, levantados e somados, e enfim. Está tá subindo cerca de 25% ao ano o número de visitantes do Parque Municipal Itiquira. Pode impactar? Pode. E é esse o nosso papel. Identificar os possíveis impactos, os possíveis riscos. Pode passar. A exploração agropecuária no Córrego Vendinha, no Córrego Baú, também prejudica as nascentes e a cabeceira do Itiquira. Se não for controlado aquilo lá, fica difícil manter o volume de água que tem dentro do ribeirão Itiquira. E o plano de manejo previu isso. Pode passar. Turismo, mineração. É turismo ou mineração? O que é melhor? A mineração está gerando crateras. 40, espera um pouquinho. 49 milhões de quilos de cerâmica branca foram extraídos no município de Formosa, de acordo com o IBGE, 2015. Não sou eu que estou dizendo, é o IBGE. É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pode passar. Bom, eu não vou ler os outros dados, porque tem muitos dados que são alarmantes. Pode passar. 56% de... aumentou 2.400% em 5 anos a extração de argila lá em Planaltina, divisa com Formosa, ali na borda de ruptura. Ou seja, na cabeceira do Itiquira, entre Daiá e Planaltina. Pode passar. Segue. Extração de calcário, então não vou nem comentar. 816% em 5 anos. Aumentou. No município de Formosa. Pode seguir. Diminuiu a produção de calcário, a extração de calcário de Planaltina e aumentou acentuadamente em Formosa. Pode passar. carvão vegetal. Fumado produziu 850 mil quilos de carvão vegetal. Conforme o IBGE. Pode passar. Portanto, é necessário replanejar as atividades econômicas do município. Estrutura de gestão, pode passar. Vamos cair lá no zoneamento, que é o que o pessoal está pedindo. Sei o que tinha no município na época, em 2016, a sugestão do Conselho Gestor do Parque. Aí. Bom, pode deixar aí. Nós temos ali o desenho do Parque Municipal de Itiquira. A unidade de conservação é o Parque Municipal do Itiquira. Não é o entorno. A unidade de conservação é o Parque Municipal. Sendo uma unidade de conservação de proteção integral, conforme a indicação da equipe técnica, né, ela tem um tratamento especial, específico, com algumas particularidades, conforme já foi comentado. É essa a configuração que tem. Né? A cachoeira aqui abaixo, a entrada aqui abaixo, a entrada lá em cima, no canto superior esquerdo, seguindo esse caminho que está aí, né? Essa parte branca que está dentro dessa figura. Daí tem uma parte verde ao redor do Parque Municipal de Itiquira. Também foi uma indicação técnica da equipe que disse o seguinte, pensou o seguinte, se a gente quiser conservar o Itiquira, nós temos que criar uma faixa de segurança ao redor do Itiquira para que ela ajude a diminuir os impactos que chegam do meio de fora do Itiquira para dentro do parque. A gente, depois de 10 reuniões com os proprietários do entorno, vocês conhecem tão bem quanto eu, não adianta ficar querendo esconder nome, mas é a família do seu Bueno, é do seu Antônio Carlos, é a família do Zé Carlos, é a família daquele outro irmão dele, Luiz Carlos, é a família do... é o pessoal da Manimbu, é o pessoal... enfim, todo esse pessoal que está no entorno. Foram feitas mais de 8 reuniões com esse pessoal, tá? Principalmente a família Bueno, porque são eles que detêm mais de 90%, mais de 95% das áreas que estão no entorno do Itiquira. É a família Bueno que detém isso. Bom, com base nisso, volta, por favor. Com base nisso, está para se dizer o seguinte, a família Bueno começa ali embaixo, no canto superior esquerdo, vem, até o canto inferior direito. Só para um pedacinho lá que é extremante era Manibu. Foi isso que foi identificado, foi isso que foi detectado na época. Depois de uma série de reuniões, de discussões, de conflito de posicionamento, etc., a equipe técnica nunca arreda pé, né? A gente conseguiu sensibilizar a família e cederam em audiência pública realizada no dia 13 de maio de 2016, no auditório da prefeitura, e assinaram a ata, e assinaram a lista de presença, cederam 300 metros quadrados, 300 metros de largura para a construção de um cinturão verde de proteção. Cinturão verde de proteção tem, então, por indicação técnica, é compreendido, então, por indicação técnica, uma área de 300 metros de largura da extrema do Parque Municipal de Itiquira ao redor de todo o parque. E foi essa a indicação técnica que a equipe fez. Pode seguir. Cinturão verde de proteção ao redor do Parque Natural Municipal Itiquira. Bom, com isso a gente conseguiu detectar a zona núcleo. A zona núcleo é aquela zona que está dentro do parque. Zona núcleo é tudo aquilo que está dentro do parque, que é regulado pela legislação, pela Polícia Federal, pela todo o conjunto jurídico federal. Porque é a Lei 9985 que regulamenta unidades de conservação. Claro que tem a participação da legislação estadual e municipal, óbvio. Então, zona núcleo é o que está dentro do parque. Aquela barra verde é um cinturão verde de proteção. E tudo que estiver fora do cinturão verde de proteção é chamada de zona de amortecimento. Qual é a função da zona de amortecimento? Quanto mais próximo tiver a área do parque, mais cuidado tem que ter. Mas, é assim, aleatoriamente, ao acaso, não. Precisa levar em conta a declividade, precisa levar em conta característica do solo, precisa levar em conta o que tem ou não tem de cobertura vegetal, precisa levar em conta o que tem de fauna, e por aí afora. Foi assim que a gente chegou à indicação de um zoneamento dentro da zona de amortecimento do Parque Natural Municipal Itiquira. Pode seguir. Para isso, nós dividimos a zona núcleo em três categorias, subcategorias: área totalmente protegida, sem tocar, sem visitar, sem tocar, sem mexer. Uma área de proteção integral, uma zona 2, de uso restritivo, e uma área de uso controlado. Isso dentro do parque municipal, na zona núcleo. O mesmo procedimento foi adotado para a zona de amortecimento. Ok? Com características e com usos diferentes. Pode passar. Bom, então a zona núcleo... Pode passar. Aí. Olha lá. Aquilo que está em vermelho é a área protegida. Não pode tocar, não pode mexer, não pode arrancar um pezinho de árvore dentro do parque. Aquilo que está em verde é uso controlado. Aquilo que está em amarelo é uso restritivo. Antes disso, porém, já se sabe que dentro do parque não pode construir mais nada. Reformar o restaurante? Pode. Criar um posto de segurança? Pode. Criar um posto de saúde? Pode. Mais nada. Não pode ter habitação, não pode ter hospedagem, não pode ter acampamento, pode ter nada. Pode seguir. A zona de amortecimento, que é o que interessa agora a vocês, me perdoem se estendi demais, mas o plano, ele é um conjunto de elementos que precisam ser estudados e trabalhados juntamente. Sem um deles, o plano fica capenga. Lá foi o zoneamento indicado pelo Instituto Laros com a sua equipe. E com a parceria e apoio da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil, cujo representante está aqui. Foram criadas, na zona de amortecimento, 4 zonas. Uso restritivo, que é vermelha. Não. Proteção total, proteção integral, que é a vermelha. Restritivo, que é a laranja. Controlado, que é a amarela. E uso especial é a verde. Ora, mas com base em que vocês fizeram esse zoneamento? Vou repetir. Um plano de manejo e uma audiência pública são instrumentos para diminuir impacto ambiental, ou seja, um risco de vida, um deslizamento, uma inundação, etc. Para diminuir os conflitos sociais, está aqui, ó, prova em conteste, está aqui, um grupo de pessoas zelando pela sua propriedade, zelando pela sua terra, zelando pela sua casa, pela sua edificação. Então, o plano de manejo, na hora que foi, no momento em que foi zoneado aquele vermelho lá, é porque tinha uma determinada característica geológica, de altitude, de declividade, de curso d'água, que o geólogo teve que levar em conta para dizer assim, aqui tem que ser vermelho. Aqui não pode fazer nada, nem visitar. Ah, seu geólogo, e pode ter ecoturismo? Não, não pode. É vermelho. Né? Por isso que foi indicado o cancelamento de 2 trilhas que tinha dentro do parque. Porque se estava sujeito a matar alguém, e a prefeitura iria responder por isso. O mesmo procedimento e a mesma lógica de pensamento foi feito para a área laranja. O mesmo foi feito para a área amarela e o mesmo foi feito para a área verde. Ah, mas por que aquela área verde ali é verde? Tem uma declividade inferior a 25 graus. Naquela parte do meio do verde para baixo. Já tem um esqueleto de um hotel lá, que não sei de quem é, também não vem ao caso. Já tem a casa de um dos donos lá, meu nome, da família Bueno. Ah, e por que aquela outra é amarela? Amarela? Porque tem um cocipó, que embora seja intermitente, só tem água quando chove, ele ajuda a alimentar o lençol freático. Aquele lençol que está lá no fundo do solo, lá, subterrâneo, e que na hora que for perfurar um poço, consegue água a 30 metros de profundidade, a 25, a 20. Tem locais que precisa 100 metros, mas tem locais que tem a 20 metros de profundidade se consegue água, próximo ao córrego Cipó. Então, foram esses critérios, foram essas condicionantes, né, que a gente levou, não foi um dia, uma semana, um mês. Foram 18 meses discutindo exaustivamente, não só com os proprietários, como aqueles que detinham suas edificações, suas casas de veraneio, de fim de semana, de campo.
Né? Luiz, eu só queria te fazer uma pergunta. Aproveitando que você está falando nesse sentido que eu...
Quem é que está falando?
Para terminar, né?
Deixa, pode ser?
Não, mas a pergunta seria importante, inclusive, para o chacareiro. Pode ser depois, né?
Tá. Por favor.
Beleza. Ah,
obrigado. Mas agora, marca a tua perguntinha. Então, são essas preocupações que nós tínhamos na hora de construir esse zoneamento, tá? Pode passar lá. Ian. Já passou? Ah, volta, volta. A zona de amortecimento é de uso sustentável. Ela não tem a proteção integral que tem a zona núcleo. Ela tem que ter um uso, sim. Um uso controlado, um uso protegido, um uso especial. Mas é de uso sustentável. Ela tem que ter... Ela já tinha, quando nós pesquisamos, algumas ocupações. Por isso os dados, por isso que eu demorei a falar aqui para vocês a manhã inteira sobre o plano de manejo. O plano de manejo, entendeu? Porque ela já tinha algumas edificações. Ok, pode seguir. Basicamente, o esquema demonstrado é esse. Tá? A zona de amortecimento tem área de uso restritivo, que é a ZA2. Área protegida, ZA1. Área de uso restritivo, ZA2. ZA3, uso controlado. E ZA4, uso especial. Tá? Bom, foi levado em conta basicamente dois grandes critérios. Risco geológico e risco ecológico. Cada área foi classificada como área vermelha, altíssimo risco e tem que ser protegida. Quando eu falo em risco, eu estou falando risco geológico e risco ecológico cruzado. Área de uso restritivo, alto risco geológico e de baixo impacto, porque ninguém vai subir lá no morro, tem a borda de ruptura, é área de preservação permanente, por aí afora. Área de uso controlado, médio a baixo risco e baixo impacto, porque ela tem uma declividade mais menor, ela está numa área mais plana, está mais afastada da zona núcleo e por aí afora. E área de uso especial, ela tem baixo risco, baixo impacto e por aí afora. Então, foram esses os critérios utilizados para definir o que é zona núcleo dentro do Parque Municipal Itiqueira, o que é zona de amortecimento dentro do Parque Municipal do Itiqueira, ao redor do Parque Municipal do Itiqueira, e foi com base em alguns destes critérios que se configurou o que é zona núcleo e zona de amortecimento. Levou-se em conta critério legal, jurídico, legislação municipal, legislação estadual, legislação federal, e levou-se em conta também o que já havia implantado dentro do parque e dentro da região do parque. A gente conhece o Cara Limpo, a gente conhece a estrada que vai para Santa Leocádia, a gente conhece o que tem ao norte, a gente andou da cabeceira do Itiquira até o Indaiá, a gente passou pelas sete quedas do Indaiá, o Guilherme passou 4 dias lá tirando ponto georreferenciado de nascente. O Guilherme é especialista em georreferenciamento. É geólogo e especialista em georreferenciamento. Então, nada foi feito ao acaso. Tudo que foi feito com uma preocupação ambiental, ecológica, portanto, uma preocupação social e uma preocupação econômica. Ok?
Pode passar, deixa eu ver o que tem para finalizar. Já falei. Pode passar.
Bom, cada zona, cada conjunto de zona, da zona núcleo e da zona de amortecimento, tem um par de ordenadas específicas, levantadas com base numa metodologia chamada UTM, e que já existe uma conversão de fácil acesso a qualquer pessoa que mexa com Google Earth, com Google Earth Pro e por aí afora. Pode passar? Vai, agora já acabou. Não, acho que... Em síntese, é isso. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, última parte. Programas de sustentabilidade. Ah, olhem só. Estou fechando, tá, gente? Máximo 5 minutos, estou fechando. Ah, programa de incentivo à criação de RPPN. Reserva particular de preservação da natureza. Um conjunto de chácaras pode ser feito condominialmente, transformado numa RPPN. Tem incentivo, inclusive, do governo federal. Está sendo regulamentado, mas tem. E por aí afora. E por aí afora. Eu já passei o dado anteriormente, que era o dado de que 57% das unidades de conservação daquela região ecológica, né, Tocantins, corredor ecológico, são RPPNs no estado todo. Só aqui em Formosa que só tem 2, se não me engano. Pode seguir. Cartas temáticas, agente voluntário, tudo isso está sendo sugerido como programa de apoio. E a adoção da microbacia do Itiquira como unidade de planejamento. Se não usarem a microbacia do Itiquira toda, desde o parque, a zona de amortecimento, tá, até o vão do Paraná, como unidade de planejamento, a gente está sujeito a incorrer no erro de perder o Ribeirão Itiquira. Pode passar. Ah, só quero ver as recomendações. Conclusões e recomendações, vai. Bom, renomear o parque, Parque Natural Municipal do Itiquira, já foi exaustivamente falado aqui. Criar agentes voluntários de meio ambiente, acho muito rico. A gente acredita ser muito importante e muito rico esse movimento que as pessoas fazem, estarem aqui. Olha só que lindo, que bom, que legal, que responsabilidade. Claro que tem interesse financeiro. Claro que tem interesse na sua terra, mas tem uma preocupação social também. E tem que ter essa preocupação em cuidar da cobertura vegetal, do rio. Coisas que, ao nosso entender, pela leitura que se fez dos dados que existem aí, constatados no local, a família Bueno conseguiu fazer durante 30 anos. Não tem nenhuma relação com a família Bueno, tá, gente? Conciliar as ações da microbacia com o Plano Estadual de Recursos Hídricos, eu fui membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e a gente aprovou o Plano Estadual. Existe limite de consumo de água. Os chacareiros, todos os que estão lá, precisam da outorga da água. Se não tiver outorga, tem que pedir licença, dispensa de outorga. Agora, para pedir dispensa de outorga, precisa saber quanto que está tirando de água lá do fundo do lençol freático. Então não é brincadeira, não é só a chácara pela chácara, o dinheiro pelo dinheiro, a venda pela venda. É o dado técnico de quanto vai usar de vazão, qual é o tamanho, a potência da bomba, o que está alimentando, é uma plantação, é só a família, é para a descendentação do gado. Tudo isso precisa ser levado em conta. Por último, buscar todas as formas de estabelecer parceria público-privada, principalmente com os proprietários do entorno do parque. Gente, quem não mora na casa não cuida tão bem da casa quanto aquele que mora na casa. Ninguém melhor que vocês que estão ao redor do parque para cuidar e minimizar os impactos que poderão acontecer e ocorrer no parque. Sejam eles ambientais, sejam eles sociais. Eu conheço o parque, uma das pessoas coloca um carro lá e bota fogo no carro. Os traficantes, eles roubam um carro na cidade e levam para lá e botam fogo. Eu conheço locais assim. No Parque Itiquira não se vê isso. Na região do parque, muito difícil ter se visto isso. Viu-se uma vez um incêndio que deu na gestão aí passada. Viu-se uma vez naquela queda de barragem que houve lá da Manibu para cá, que o cidadão teve que pagar quase 2 milhões de reais, que está aí no Fundo Municipal do Meio Ambiente e por aí afora. Então, é muito importante, vereadores, essa aliança que vocês têm que fazer, né, com os proprietários do entorno do Parque Municipal Itiquira para tratar tanto da sua zona núcleo quanto da sua zona de amortecimento. Vai, pode seguir. Vai. Mas já passou, pode fechar. Gente, pode acender a luz, por favor? Onde é que acende a luz? Eu peço desculpa por ter me estendido, realmente o assunto é longo. O presidente Mundim foi muito feliz na sua colocação de que precisa ouvir esses detalhes para poder se entender que não é da noite para o dia, que não é de uma hora para outra, que não é o grupo A contra o grupo B. A gente precisa sim se preocupar com a defesa dos interesses próprios, com a defesa do seu título, da sua propriedade, mas tem que se preocupar também com os recursos que rodeiam a nossa propriedade. Caso contrário, a gente não vai ter, para os nossos filhos, para os nossos netos, água com qualidade, solo com qualidade e por aí afora. Muito obrigado e desculpe me demorar.
Pessoal, vai subir aqui. Quero convidar o pessoal para retornar à mesa, para a gente continuar os nossos debates aqui. Abrir a palavra aqui. Ian, vai fazer uso da palavra agora, Ian? Vê necessidade? Algum vereador tem alguma pergunta mediante essa explanação? Porque nós já estamos passando para as conclusões. Eu vou abrir para a comunidade. Então pode fazer, vereador.
É para o Luiz mesmo. Eu preciso do microfone para responder. Ali, próximo ao Itiquira, ali, que está até no meio do mato, ali está o esqueleto do hotel. Isso é um fato, né? E do outro lado tem uma residência. A pergunta que eu te faço, você como conhecedor, eu queria te parabenizar por tudo que você tem de conhecimento. Isso é tudo muito importante. A gente sabe que é muito triste você passar em cima de uma ponte e ver um rio sem água. Isso é muito triste. Então a gente não quer ver isso, inclusive ali a gente não quer ver isso. A pergunta que eu quero te fazer, se tudo isso que tem lá é legal ou aquelas edificações ali é ilegal? A pergunta que eu quero te fazer, se você tem o conhecimento com relação a isso.
Só questão de ordem, senhor Luiz. Nós vamos esperar a indagação de mais alguns com os debates do plenário, que aí o senhor pega para não. Assim, se cada um, aí o senhor demorar mais tempo, vai demorar mais ainda, entendeu? Porque agora passou a parte do debate, da discussão em si do plano diretor. Aí eu quero novamente pedir não só desculpa, mas paciência de quem está, porque audiência pública não é simples uma reunião, porque onde vai é uma tratativa, aonde que tudo que vai resumir no plano diretor vai se formar uma lei. Por exemplo, igual você está com uma demanda muito grave lá, se ela não estiver no plano de manejo, vocês serão prejudicados. Então, para ninguém seja prejudicado, tem que ser ampla discussão para que realmente que o conjunto de fatores que é a comunidade, inclusive vocês que é da região, seja beneficiado. Então, peço o cerimonial, pode prosseguir, quem é que vai pedir a fala agora para...
Uma pergunta, senhor Luiz, e também para Ian Tomé. A preocupação nossa seria maior lá na raiz do problema ali, na divisa brasileira, que tem os areais, tem constante lavoura na beira do rio. A área desse que o Cipó ocupa, eu conheço a área lá, uma área pequenininha, bem preservada. É lógico que algum outro sai da lei, mas a lei está aí para ser cumprida, né? Então, eu acredito que essa área de 133 hectares é uma área pequena e muito bem preservada, a área lá. Então, eu tenho conhecimento, eu acho que nossa preocupação maior tem que ser além, lá na raiz do problema, viu? Só isso, minha pergunta.
Bom dia. Quero agradecer para os vereadores, Mundim, os demais vereadores, convidados da mesa. Estou aqui representando os chacareiros da Fazenda Cipó, certo? Sou advogado, escritório Meireles e seu advocacia, minha sócia doutora Deise. Parabenizar o senhor Luiz, um projeto muito bem feito, muito fundamentado, o senhor e a equipe do senhor. Tem uma preocupação, às vezes passou um pouco do limite o pessoal, peço desculpa, mas é porque tem uma ação civil pública que foi intentada pelo Ministério Público naquela área da Fazenda Cipó, que é uma pequena área, e nós estamos discutindo se o plano de manejo for aprovado da forma que está, aquela área ali ela é a área de evacuação, não podendo ser parcelado o solo. E, dessa forma, a gente, nós, todos os chacareiros aqui, estamos correndo atrás para tentar regularizar aquela área, certo? Até para fazer a defesa na ação civil pública. Porque o Luiz Carlos, o Antônio Carlos Bueno, que é o pai, o Luiz Carlos, que é o filho, deixou a Deus dará, os chacareiros compraram a chácara ali e tem uma possibilidade de perder. Então, assim, tem chacareiros que estão ali há 20 anos. Na época que o senhor fez o estudo, o senhor constatou que já tinha algumas chácaras ali. Só que de 2014 para 2018, foi aberto mais ruas, foi loteado. Nós estamos com um loteamento lá, o menor lote que está tendo lá de 2.200 metros quadrados. 2.200 metros quadrados. E, assim, futuramente também, depois dessa defesa, essa ação civil pública, se o projeto de manejo for aprovado com algumas ressalvas que nós vamos pontuar, se for correto também, né, futuramente vamos estar indo no cartório, conversando com tudo, uma possibilidade de estar regularizando essa área, de tirar essa área da Fazenda Cipó. Todos ali têm contrato de compra e venda. Eu tinha até me informado num cartório, fui muito bem atendido também no cartório de Formosa. Parabenizar também, Túlio, pelo belo trabalho. O cartório de Formosa, que é um excelente, para mim é excelente, certo? Onde fui informado que tem a possibilidade, sim, de haver uma escritura para todos, cada um tendo a sua porcentagem. Túlio vai explicar isso melhor do que eu. Com certeza não tenho fundamento, não tenho estudo, o que o senhor tem para debater referente à área ou algumas outras mudanças, mas, sim, nós temos só algumas alternativas para talvez ser feita alguma mudança naquela área da Fazenda Cipó. Dê isso, faz favor. Essa ação civil pública, ela foi intentada em dois... começou o inquérito administrativo em 2014. Eu vejo também uma parte da omissão do Ministério Público, porque o doutor Heráclito começou essa ação civil pública e mudou para Goiânia. Naquela época, se tivesse já parado as construções, tivesse parado a venda desse loteamento, não teria todo esse transtorno que está tendo hoje. Então, assim, mudou, ficou parado essa ação civil pública, primeiro a ação civil pública que eu falo, o primeiro processo administrativo. Em 2017, a doutora Caroline deu continuidade no final de 2017, onde chamou o proprietário, o seu Luiz, na chácara, lá no gabinete dela, onde não tem uma autorização do meio ambiente, não tem autorização para nada. Um parcelamento do solo, uma autorização do INCRA para parcelar o solo... quando você vai parcelar o solo menor de 2 hectares, que no Goiás eu acho que para... fazer escritura até 2 hectares, né, Túlio? E, assim, não tem autorização de nada. E todos aqui compraram de boa fé. Não tem ninguém como o Betinho, a fala de Betinho, do Henrique Vieira, falou que ninguém comprou lá por especulação para revender. Ninguém comprou para revender ou para plantio, criar gado, não. Lá é uma área de lazer. É tanto que, salvo me engano, a chácara maior que tem lá é de 5 mil metros quadrados. Não tem nenhuma construção na beira do córrego. Então, assim, o pessoal que está lá hoje e também estão iniciando, estão criando uma associação até para cuidar, fiscalizar aquela área, porque se deixar o plano dele já próximo agora era vender lote de 10 por 30 lá, certo? Aonde foi informado a todos os chacareiros ali para começar a denunciar. Então, assim, estamos iniciando isso daí, pegamos o plano de manejo, muito bem feito pela equipe do seu Luiz, aonde que o loteamento... Onde o loteamento, seu Luiz, por favor, essa parte aqui, nós copiamos um pouco do projeto do senhor, é uma pequena parte, passa para os vereadores, por favor. É uma pequena parte que, no caso lá, a Fazenda Cipó, ela dá 2.133 hectares. A parte do loteamento dos chacareiros hoje chega em média a 103 hectares. É onde a sugestão nossa seria retirar essa parte dos chacareiros da área de evacuação, que seria, salvo me engano, aí a zona, o ZA3, onde a intenção seria de uso controlado para especial, habitação, lazer e turismo. Então, essa é a intenção nossa, de estar, se possível, no mérito, tiver uma emenda referente a esse projeto, para ter essa mudança. Porque, assim, os chacareiros estão lá hoje, estão todos de boa fé. Então, se teve alguém que cometeu algum crime aqui, foi o pessoal que vendeu. E sabia que não podia vender, porque já tem outros processos referentes à época da Cachoeira, que ele estava vendendo lote na Cachoeira. Um processo de 1999, o que não vamos entrar no mérito também. Foi muito questionado pelos chacareiros, a por que, que o Tião Borba, que é mais próximo da Cachoeira, pode, a gente não... Questão aqui, nós estamos também para apontar um erro, não justifica o outro. E não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, queremos resolver a situação. Nós queremos resolver a situação dos chacareiros que estão lá hoje. Então, assim, nós estamos apresentando esse pequeno projeto, nós temos ele ampliado no mapa também, temos em PDF, e isso vai ajudar também na defesa da ação civil pública, que já está em andamento, só que não abriu o prazo ainda para os chacareiros, porque foram intimados por edital, e nós vamos entrar no processo da forma que eles tiverem. Como o seu Luiz Carlos e o Antônio Carlos não foram encontrados ainda, então não está correndo o prazo da defesa deles também. Então, já pela segunda vez, está sendo uma intimação e o Ministério Público está tentando localizar ele para intimar para a ciência desse problema, dessa ação civil pública, onde a juíza determinou que ele coloque uma placa de 4x4 na frente do loteamento, falando que tem uma ação civil pública correndo ali. Não pode ser parcelado o solo, não pode ser vendido e não pode ser construído. Foi onde eu orientei todos os chacareiros que, no momento, até resolver esse problema do plano de manejo, fazer as mudanças, não mexer em nada naquela área. Vamos respeitar e não vamos mexer em nada. E futuramente, sendo aprovado com essa mudança, tendo a emenda e os vereadores acatando essa nossa sugestão, sendo feita essa mudança e a possibilidade desse loteamento, futuramente, junto ao cartório, tentar regularizar. Aonde estamos já em andamento para criar uma associação, para colocar o nome da associação, certo? E também para a associação organizar, fiscalizar essa área, não deixar degradar mais, porque também os chacareiros, eles se preocupam com a demanda do meio ambiente. Eles se preocupam. Tem gente aqui que plantou. A área que ele construiu, ele foi lá e plantou em volta. Está certo, é lógico que muita coisa não é a planta nativa. Mas também podemos nos comprometer a associação, quando for criada, a cada um ano se compromete a plantar 10 árvores nativas no local, se compromete a colocar lixeiras de pau na beira da estrada, se compromete a fiscalizar para não ter venda de lotes mais, desmatamento, se compromete a não derrubar a árvore. Então, a associação vai estar para fiscalizar isso daí. Só que antes desse próximo passo, nós estamos aqui hoje presente, eu representando a associação, os chacareiros da Fazenda Cipó, aonde estamos pedindo essa mudança nesse projeto. Eu sei que o trabalho do seu Luiz, ele foi muito bem feito aqui. Não foi, ele falou, um trabalho de uma semana, duas semanas. Então, foi uma demanda muito grande isso daqui para ele. E respeito o trabalho do senhor, muito bem feito. Isso aqui hoje, para mim, foi uma aula. Na faculdade, Direito do Meio Ambiente, a gente passa que nem vê. Aqui hoje eu tive uma aula, um pouco de aula do meio ambiente, e entendi algumas coisas. Porque até porque o Ministério Público, na ação civil pública, fala que lá é área de amortização e não pode passar lá o solo, ponto final. E não é isso. Não é bem assim. Como o seu Luiz pontuou aqui, não é isso. Até clareou mais para a gente fazer a nossa defesa, o que foi muito bom. Eu agradeço o senhor. Então, senhores vereadores, no mais, e resumindo, seria isso daí, a fazenda, a área Cipó, a fazenda toda seria área de amortização, mas área de evacuação. Então, pedimos aí que seja retirado esses 113 hectares da área de evacuação, sendo passivo de parcelamento de uso especial, habitação, lazer e turismo. Esse é o pedido que eu faço e agradeço por...
Antes do encerramento de sua fala, eu queria saber, por exemplo, tem várias chácaras, qual que é o tamanho de cada chácara que se tem... tamanhos maiores, menores, para que realmente a gente tenha um fundamento que, na hora que foi elaborado, com certeza que depois dessa audiência pública, a gente vai fazer um apanhado, fazer todo um formato dessa audiência pública, assim, para a gente, o que a gente fazer, por exemplo, se caso vinha a acontecer uma emenda que eu tenho certeza que seja de plenário, que não tem... vereadores, que realmente eu acho que os 17 vão querer fazer essa emenda, que seja uma emenda que realmente fica já no projeto de lei do plano do parque. Então, quer dizer, para a gente ter uma noção o que está acontecendo lá, para que depois que essa lei
fulvigorada, não tem como mais falar, não, por que que nós não fizemos isso? Mas teve todo o tempo, por isso que a audiência pública não é uma simples reunião. É um conjunto de fatores para poder chegar realmente naquilo que vocês hoje desejam. Eu, por isso que eu, da minha parte, o vereador Mundinho está fazendo essa pergunta para você, que é, quem está no envolvimento do chacareiro, qual a metragem que é lá, para a gente ter uma noção.
Mundinho, lá tem chacras de 10 mil metros quadrados, de 5 mil metros. A menor chacra que nós temos lá é de 2 mil metros quadrados. Essa é a menor chacra. 2.260 é a menor chácara que temos lá. E, assim, até uma briga também, futuramente, criando essa associação para não repartir mais o solo, para não virar uma vila também, não virar... Então, assim, ali é um lugar de sossego, o pessoal vai para descansar. Então, tem chácaras de 10 mil metros quadrados, 5 mil metros quadrados, e a menor é de 2.260 metros quadrados. Certo? E... Certo. Então, ela entra dentro dos 10 mil. Certo. Então, nós temos lá, a menor chácara é 2.260 metros quadrados. Esse mapazinho que foi feito também foi feito pelo engenheiro Walter, o cálculo analítico da área, caso seja aprovado, para colocar, para tá certinho, para a gente até debater e fazer a defesa com o Ministério Público indicando a nossa área. Aproximadamente lá, foi até levantado pelo Ministério Público, são 200 chácaras. Aproximadamente 200 chácaras.
Aproximadamente 200 chacras. Por exemplo, você tem assim, uma finalidade, por exemplo, que quantas chacras são de 10 mil metros, quantas chacras são de 5 mil metros e quantas são de 2 mil metros, você tem uma noção?
Não, essa noção, esse levantamento a gente não tem, até porque tem aí 40, 45 dias que a gente vem correndo atrás, temos ciência dessa ação civil pública, já tem 2 meses, e assim, a gente não tem esse levantamento no momento, mas vamos criar uma comissão dos chacareiros, até que compareceram aqui na Câmara pedindo essa audiência pública, que pode ser feito esse levantamento, sim, de quantas chacras, a metragem das chacras que tem, e tem donos de chacras lá, na verdade, que nem sabe onde é a sua chácara. Eu tenho um cliente mesmo que ele chegou e falou assim, ó, eu peguei numa dívida, nem sei onde é que é. Tem até que localizar, mas tem um mapa dos conjuntos e cada chácara tem o seu número. Então, é em média 200 chácaras ali, mas a metragem de cada uma, a gente não tem, nós não temos esse levantamento ainda, mas pode ser feito.
Dado importante, hoje que nós temos 96 chacareiros que assinaram aqui a lista de presenças. Ótimo. Dos 200 aproximadamente.
96. Tem até bom falar isso. Tem gente que nem sabe dessa ação civil pública, nem sabe dessa audiência. Então, assim, foi uma coisa muito rápida que estamos correndo atrás aí, comunicando o pessoal e estamos já só esperando o plano de manejo, se for aprovado dessa forma, com essa mudança, para fazer a defesa na ação civil pública.
Alguém da plateia tem mais alguma pergunta? Quer se manifestar? Raulinho, pode levantar, por favor.
Eu tenho uma pergunta para o doutor.
Pois não. Pode.
Doutor, eu queria fazer uma pergunta. Vocês estão no trabalho aí...
Deixa ela...
Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que a gente tem que preservar mesmo. Eu acho que não é só a gente... Por que o povo do Tiomborba não está aqui também para escutar isso? Todo mundo tem que preservar. Não adianta só a gente preservar. E eles lá estão de boa, entendeu? Por quê? Jéssica.
A Jéssica fez essa pergunta. Pode falar, Eduardo.
Eu acho que, até respondendo a Jéssica, que nem eu falei com o pessoal que eu tive reuniões nas chacras, no meu escritório. Assim, eu, em parte, esse também a gente concorda, mas essa audiência pública foi convocada, foi publicada, entendeu? E nós não podemos justificar um erro com outro. Eu também entendo o que você falou. No plano de manejo, o Tiomborba foi colocado fora da... Ele está na área de amortização, mas pode ser parcelado o solo. Mas, assim, eu entendo o seu argumento, só que, infelizmente, para o direito, juridicamente, nós não podemos justificar um erro com outro e nós aqui, os chacareiros Cipó, vamos sair conscientes que nós temos que preservar e vamos lutar por aquele local.
Eduardinho, depois o Túlio.
Doutor, eu queria te fazer uma pergunta. É o seguinte, como vocês já estão com um processo do Ministério Público na área suas, como foi dito por você, vocês têm que apresentar motivos sérios para o Ministério Público e motivos comprováveis para ele dar um parecer favorável à comunidade de Cipó, vamos citar assim. Sobre a parte de georreferenciamento da área de 113 hectares, como diz o senhor, que eu não estou aqui, quero saber o tamanho de área de João, de Pedro e Maria. São 113 hectares com 200 famílias. Meu ponto de vista, para você chegar no Ministério Público para fazer uma defesa, você tem que estar com esse georreferenciamento pronto, com tamanho de área de cada um separado. E separado para quê? Para até evitar no futuro entrar mais um. Ah, eu tinha 5 mil, vendi para o meu filho 2 mil, porque senão vira um diz que diz. Então, essa parte já está pronta?
Eduardo, certamente nós temos a medida dessa área, certo? Que o engenheiro Walter, é ele que fez nessa área, eu não posso nem falar mais disso. Referente ao georreferenciamento dessa área, que futuramente, possivelmente, vamos ver junto ao cartório para retirar da Fazenda Cipó, este referenciamento foi levantado pela comissão, que tem 5 pessoas dos chacareiros da Fazenda Cipó, onde, criando essa associação, vão arrecadar dinheiro para fazer o referenciamento, que é de responsabilidade do seu Luiz Carlos Bueno, e ele não fez o referenciamento dessa área, porque no contrato de compra e venda era um ano para ele instalar luz e água para os chacareiros. E, na quitação do contrato, ele transferir a terra para o pessoal. E ele foi omisso em explicar algumas coisas nesse ponto. Só que eu falei, pessoal, quer resolver a situação? Vamos montar a associação e vamos ter que fazer o georreferenciamento dessa área, onde 20% vai ter que tirar a área de reserva legal. E também, futuramente, não só isso, passando esse processo, passando essa etapa onde é a juíza que bate o martelo, porque eu vejo que o Ministério Público colocou muita coisa incoerente na sua ação civil pública, na sua inicial, onde nós vamos debater isso daí. Passando isso daí, a associação vai ter que correr atrás da licença ambiental e, caso não seja possível fazer uma escritura para todo mundo, ver junto ao INCRA, que autoriza fazer o parcelamento abaixo de 2 hectares no Goiás para fazer parcelamentos menores. Mas, até o momento, só dessa área não tem o georreferenciamento, a não ser que seja o referenciamento da fazenda toda, onde o seu Luiz Carlos Bueno tem, e nós vamos fazer um pedido dentro do processo da ação civil pública para ele apresentar o georreferenciamento dentro do processo onde nós vamos ter acesso.
Porque eu entendo o seguinte, para você chegar no Ministério Público, sem um documento georreferenciado da área que vocês estão querendo tirar do projeto inicial feito por nosso amigo Luiz aqui com a empresa dele, para apresentar o Ministério Público, ser um geo da área de todos vocês, individual de cada um. Aí é o outro passo, depois do geo feito, da área toda, separada, um por um, porque tem que preservar no futuro, sei lá, um de vocês resolver, quem é que vai confiar? O Ministério Público não vai confiar em um de vocês, por exemplo, vender para um filho de vocês a metade de sua chácara. Então, quer dizer, parcelar ela no futuro. E, ao mesmo tempo, tem a parte cartorial e tem a parte do INCRA, que é um pouco que a gente entende, que se vocês não formar uma associação, não formar, tipo, o georreferenciamento da área toda, o INCRA nunca vai dar esse documento para vocês a menos de 2 hectares. Isso é lei federal, ele não vai dar. Então, a única saída suas é criar, mas tem que ter com isso pronto. O Ministério Público não vai aceitar a palavra, ela quer papel, Eduardo, e documento.
Na verdade,
eu quero até perguntar para o Luiz aqui também.
Eduardo, só nesse ponto que você abordou corretamente, só que hoje aqui, a nossa pedindo essa mudança no plano de manejo, não é nem para destacar essa área nossa, não. No momento, nós só queremos que seja mudado a zona de amortecimento para uso especial, habitação e lazer. Porque da forma que está o projeto, lá não poderia ser parcelado o solo e não está como habitação e lazer. Então, o pedido nosso é só essa mudança, essa emenda, essa mudança desses 133 hectares para mudar para a zona de amortecimento, área de habitação e lazer. Não é nem para destacar no momento, que nós só precisamos disso para fazer nossa defesa na ação civil pública, seria dessa emenda para a mudança dessa área específica.
Túlio, pois não?
Obrigado. Doutor Paulo, bom dia. Bom dia. Duas dúvidas minhas. Essa área aqui, que é a dos chacareiros, essa área escura.
Escura, isso.
Tá. São dois grupos de chacareiros, um grupo de chacareiros e um grupo de chacareiros do Cipó, ou é um grupo só?
Um grupo só.
Ah, tá bom.
Bem, vamos ouvir agora o seu Luiz respondendo às perguntas iniciais, depois a gente volta novamente para a plateia. Vai lá, seu Luiz.
Alô. Bom, qual foi a primeira pergunta? Eu pedi para alguém anotar. Ian, anotou? Cadê o Ian?
Primeiro foi a minha.
Ah, do Miro, né?
A primeira pergunta. Pode repetir, meu.
A pergunta, eu vou repetir rapidinho aqui, com relação à construção do hotel lá e aquela casa que é construída ali embaixo, ali, se tudo aquilo ali é legal ou se é ilegal. Se...
Tá. Miro, interessante essa pergunta, porque até aquela zona é ZA4, né? É uma zona que está mais liberada em função da característica física dela e do menor risco. E consequentemente menos impacto de uma certa altura para baixo. De uma certa altura para cima tem toda uma configuração geológica que o Dario daqui a pouquinho pode falar para nós, né, que não é permitido mais nada em função da declividade, em função da angulação e por aí fora. Bom, se é legal ou não, o pessoal da área de direito pode confirmar ou não isso, tá? Eu vou falar com posição pessoal e não da equipe técnica. Com relação à posição pessoal, não existia parque, não existia plano de manejo, não existia legislação, não existia a lei do SNUC, qualquer coisa que foi construído antes é discutível juridicamente. É discutível juridicamente. Só essa a resposta que eu posso dar em relação a isso, ok? Tomara que tenha satisfeito.
Próxima pergunta.
Quem foi a próxima? Foi a do...
Pode repita repetir, aí, vereador.
Por favor.
Outra questão da divisa com Brasilinha, que é muito mais importante, que alimenta a cachoeira. Beleza. Lá eu já recebi vários denúncios do areal e também de várias lavouras passando a EPP daqueles rios. Então, a preocupação nossa maior seria aquela, né? Tá. Porque a área do loteamento ali eu conheço, sei. Uma área bem preservada, uma área que, pequena, né? Eu já conheço a área lá. Essa é a minha pergunta. E também, qual seria a PP dentro do parque lá, do Rio Itiquira? Porque eu vi construção lá, beirando o Rio. É isso que também eu queria que você esclarecesse para mim.
Antes de eu responder, senhor Luiz, só convidar o vereador Wener Patrick para a mesa.
Bom, com relação à divisa lá em cima, eu vou pedir para o Dario fazer algum comentário, tá? Mas lá em cima nós temos a borda de ruptura, né? Quase próxima à divisa com Planaltina e que tem uma área de preservação permanente que, de acordo com a inclinação, chega a ter uma faixa de 300 metros de largura intocável. É essa a ideia, tá? Então... Toda a encosta do morro, né, seja do lado de Formosa, seja do lado de Planaltina, de Brasilinha, precisa ser respeitada como área de preservação permanente. Ponto. Não tem muito o que discutir. Ou seja, difícil, não pode ter acesso, não pode ter construção, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Ok? Isso com relação ao morro. Com relação à outra parte, é...
Dentro do parque, né, que tem construção bem próximo ao rio Itiquira. Lá no João Borba mesmo tem construção do lado.
Dentro do parque?
Não. Fora João Borba. João Borba. É um loteamento bem próximo da cachoeira do que eu tenho.
Aqueles lá são assentamentos urbanos, são núcleos urbanos, implantados antes do conjunto da legislação. Né? Tudo que vem antes da legislação é passível de discussão e de garantia de direito. Então, vai caber aos tribunais, aos advogados, aos promotores, aos juízes defenderem isso. O que a gente defende, Trovão, e aí a gente precisa ter muito mais preocupação do que uma mera discussão jurídica num júri qualquer, o que a gente precisa é se preocupar se a água vai inundar ou não. Se a extração da argila para fazer isso, fazer aquilo, se vai provocar uma cratera cheia de mosquito da dengue ou não. E por aí afora, tá? Então, assim, com relação à APP, ela existe, ela tem que ser respeitada por lei. Com relação à margem do Ribeirão Itiquira, ele tem que respeitar faixas de 30 metros, faixas de 50, faixas de 100, de acordo com a lâmina d'água, e por aí afora. Só isso.
Pegando um gancho, Sr. Luiz, da fala do novo colega vereador Trovão, se, por exemplo, aqueles parcelamento que teve ali ao lado do Rio Itiquira, próximo ao salto, se, Léo, é passivo porque ele já existia antes do plano de manejo, da mesma forma, é passivo, sim, também, de parcelamento essa área que ora a plateia discute desses chacareiros, se ele é passivo que ela, antes do plano, ela... mais de 70% dessas chácaras já existiam do plano. Então, eu queria, assim, só para o senhor deixar, não os vereadores, mas a plateia bem à vontade, se é passivo ou não é. Eu quero ouvir da fala do senhor, que foi quem elaborou aí esse plano de manejo, uma pessoa credenciada, e aí nós devemos, assim, todos o respeito nessa audiência pública.
Bom, eu sou obrigado novamente a sair pela tangente, porque... essa é uma discussão jurídica, né? E na discussão jurídica, quem tem o domínio e o conteúdo das leis são os advogados, promotores, juízes, tá? Não cabe a mim, não compete a mim fazer comentário a esse respeito. Eu dei uma primeira posição, Mundim, que foi: é passível de discussão jurídica. Então é passível de discussão jurídica, ponto. Vou repetir: o que precisa se preocupar é com... O rio tem água? Não tem água. O rio inunda ou não inunda? Tem uma faixa de proteção à margem do rio. Está sendo respeitada? Se não está, ponto. Se está sendo respeitada, tudo bem. Né? Por quê? Porque a preocupação da questão ambiental, a preocupação da defesa ambiental é... na manutenção dos recursos naturais que possam alimentar as atuais gerações e as gerações futuras. Parece balela de professor de universidade, mas não é. Aqui no Santa Cruz, secou o olho d'água. Eles começaram a tirar tanta água do olho lá de cima, da reserva legal deles, que não tem mais água. Estão fazendo poço agora artesiano. E como esse, eu conheço uma série aqui no município que está acontecendo. Está secando. Então, a preocupação não pode só ser fundada no aspecto jurídico da propriedade, da titularidade. Ela tem que se fundar no aspecto técnico do respeito aos recursos naturais, porque senão vai faltar piqui, jatobá, etc., sucupira, etc., 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 etc. Como já está acontecendo.
Senhor Luiz.
Oi.
Na sua exposição, eu percebi que o senhor colocou em algum momento que na delimitação da área de amortecimento houve toda uma preocupação, todo um estudo, inclusive com aqueles moradores que existiam, com os assentamentos e tudo mais, preservando o direito dessas pessoas. Dentro da limitação da área de evacuação, houve também por parte da equipe essa preocupação, mas eu percebo que assim... em parte, porque nós observamos que de um lado, que tem uma proximidade maior e talvez esteja bem mais degradado do que esse lado nosso, esse lado da Fazenda Cipó, ela foi colocada dentro da área de evacuação, mas podendo o parcelamento do solo. E essa outra área, que é a área da Fazenda Cipó, ficou com esta área de uso controlado, onde a gente não pode estar explorando. A pergunta é o seguinte, senhor Luiz, sendo bem direto, e gostaria que o senhor fosse sucinto e não saísse pela tangente. Qual o prejuízo que estaria para esta área, ambientalmente dizendo, com relação à transformação dessa área da Fazenda Cipó nessa área de uso especial para que a gente pudesse permanecer ali? E qual seria o impacto disso? É possível de fazer e qual será o impacto desta área?
Eu vou pedir para o Dario responder um pouquinho sobre o que é a área de evacuação. Eu quero saber de vocês, vereador, onde é que vocês encontraram isso? Ah, não é vereador? O representante, desculpe.
Sim.
Eu queria saber onde é que vocês encontraram essa história, essa versão de área de evacuação.
Onde está isso? Está dentro do projeto.
Ah, e onde é que está dentro do projeto? Onde? Que projeto?
Nessa área, na, onde está delimitadas as áreas.
Ah, é dentro projeto, do plano,
isso, não dentro, do projeto. Dentro do plano.
Dentro do plano de manejo. Dentro do plano, muito bem.
Dentro do plano de manejo.
Plano é uma coisa, projeto é outra coisa. Ah, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ah, onde é que está escrito dentro do plano, mas em que zona? Qual delas?
A zona que hoje sou motor, por exemplo, zona 3, que é onde está situada a chácara.
ZA3 ou ZN3, tem que verificar. Por isso que tem que
a zona, seu Luiz, a zona aí, a ZA3 e tá próximo, é a ZA3, isso, ZA3.
Tem alguma coisa falando sobre plano sobre evacuação na ZA3?
Que ela seria de uso controlado.
Peraí, ela tem alguma questão, algum item, alguma linha escrito sobre plano de evacuação da ZA3? Se tiver...
Não, da ZA3 não tem.
Então tá bom. Não. Obrigado.
Então, só área de então amortização, ela seria só área de amortização. Eu vou responder, então. Né? Com a...
Bom, eu vou, então, só para, eu vou deixar de falar, só um minutinho. Então, representante, são esses cuidados que a gente tem que ter, porque a gente teve exaustivas discussões a respeito dessas questões que está sendo colocado pelo advogado, pelo representante, por aí fora. Fala, Dario. Dario é o geólogo que fez a carta de risco geológico da zona núcleo e que se estende à zona de amortecimento.
Oi, bom dia. Ainda bom dia, né? Vou falar bem rápido, não sou igual ao Luiz, tá? Eu falo bem ligeiro e estento, tá? Eu fiquei muito preocupado aqui quando eu fui ver aqui, dentro do projeto de lei, a parte da evacuação emergencial, porque eu estou escutando vocês conversando sobre isso, e eu queria fazer só um esclarecimento, porque é o meu padrão de raciocínio. Quando eu fui construir a parte do meu físico, do plano de manejo, tem realmente uma questão que tem um militar aqui, o seu capitão é dos bombeiros? É PM. Mas, plano de evacuação, o senhor conhece. Né? É um procedimento da Defesa Civil, acho que os vereadores aqui conhecem. Talvez vocês também, dá para perguntar para todo mundo, mas um plano de evacuação, ele tem o sentido de alocar um grupo de pessoas, afastá-los do perigo. Né? A escrita que foi trabalhada no plano de manejo, ele tinha essa intenção. Você tem lá o parque, você tem a cachoeira. Se tiver algum evento crítico, você tem que ter, você vai ter o alerta e você vai ter a toca sirene, né, daquele furdunço, e vai ter o pessoal dentro do parque, vem por aqui, e definindo um roteiro específico para a fuga, né, para evitar que... Né, as pessoas se machuquem ou sejam levadas pela água. Esse é o objetivo da evacuação emergencial. Tá? Então, assim, quando eu fui ler aqui, o espaçamento da área verde, aí tem uma definição do estacionamento, porque eu me lembro que realmente eu estava pensando nisso, usar o estacionamento, que era a área, a área mais aberta que tem ali, né, evita de cair detritos de um lado ou de outro, então você consegue concentrar o pessoal com segurança. Eu usei esse termo evacuação emergencial, então associado com estacionamento. E eu estou vendo aqui no texto uma associação, e no discurso também, uma associação com a zona de amortecimento. Então eu peço, por favor, seja assim, a gente... Vamos separar uma coisa da outra, porque o termo aqui ele é um termo associado à evacuação da Defesa Civil, e a zona de amortecimento ela tem outro papel. Ela não é para evacuação emergencial no sentido que foi usado no plano de manejo. Tá? Então, só para dissociar.
Obrigado, Dario. Está respondido?
Só pedir aos senhores presentes, nós vamos encerrar, o presidente pede avisar, meio-dia e meia. Tá? Meio-dia e meia. Então, nós temos 20 minutos de audiência, o senhor lá no fundo... Espera aí só um pouquinho que tem uma pergunta e eu volto aqui. Para a gente ser dinâmico a partir de agora, para esses 20 minutos a gente encerrar a nossa audiência pública.
Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, colegas, vizinhos. Na verdade, eu venho aqui fazer um apelo. Então, eu sou profissional aqui da cidade, sou da Polícia Civil, sou professor aqui no município, no DEP, e trabalho no ramo de ecoturismo aqui também. Então, eu uso muito aquele parque, levo pessoas, conheço, e creio que a intenção aqui da maioria das pessoas seja a preservação, né, uma riqueza do nosso município em contexto.
Ninguém aqui quer ver aquilo acabar, pelo contrário. Quando eu fui comprar aquilo ali, o que me motivou, um dos principais elementos que eu analisei, foi justamente estar perto de Itiquira, e também é um refúgio, para onde eu vou, quando eu preciso me acalmar. Então, eu queria só alertar aqui os nobres vereadores que, na minha opinião, nós fomos vítimas de um negócio, uma pessoa que, pelo que o advogado disse, tinha conhecimento de todo um impedimento legal, de uma ação que já existia no Ministério Público. E, diante das circunstâncias de toda a estrutura que havia no local, por exemplo, existe uma rede elétrica da CELG construída há vários anos lá, que abastece aqui várias chácaras ali no local.
Isso não posso.
Existem chacareiros ali há mais de 20 anos no local. Eu, por exemplo, sou proprietário ali, eu, minha mãe, uma grande parte da minha família, de chácaras lá há mais de 10 anos. Né? Quando nós chegamos para lá, haviam muito poucas chácaras. Então, o meu apelo é no sentido de que os vereadores, na hora que forem aprovar o projeto, olhassem realmente para nós. Né? Porque, por mais que já existia para mim essa ação ali, frente ao Ministério Público, então, para mim, faltou uma certa fiscalização. Nós compramos, eu, por exemplo, falaram numa pesquisa, eu não fui entrevistado nessa pesquisa. Quando houve, creio que a maioria daqui, ninguém foi lá conversar com vocês. Ninguém chegou, quantos anos vocês estão aqui, o que vocês querem fazer aqui. Na verdade, como o próprio Betinho falou, nós plantamos, eu plantei muito ipê, muitas árvores nativas na minha terra, não quero desmatar. Né? E que na hora que fosse aprovado, levasse em conta, para que nós não fôssemos duplamente vitimizados. Vítimas de, eu até quero falar que da minha parte, né, como profissional, eu vou, nós estamos fazendo uma ocorrência contra o cara que nos vendeu, né, por estelionato. A joia, porque envolve aí um dano patrimonial. Então, senhores, é que analisassem com carinho. Ali é onde nós cuidamos das nossas famílias, grandes partes aqui passamos o final de semana, somos amigos, e que realmente não foi só o dano patrimonial. São 10 anos ali de cuidado com aquela terra, 10 anos ali de festa de aniversário de filho, e ali onde a nossa chácara realmente é muito preservada. Né? Nós temos esse cuidado aí. Então, que fosse aprovar, que levasse em consideração ali toda essa história. Tá? Então, ali já tem uma área urbana há muito tempo. Não fomos nós que começamos. Nós simplesmente chegamos ali já com toda uma estrutura. E que nunca ninguém chegou falando com a gente, ó, não pode. Então, realmente, nós realmente somos vítimas de uma circunstância. Tá bom? Muito obrigado. Era isso que eu queria falar.
Fábio, eu queria fazer uma pergunta para o Luiz, que eu acho que, meu respeito que eu tenho por ele, pelo grande profissional.
Só um pouquinho, Betinho, por favor, muito obrigado pela deferência, mas é porque a Liliane tinha pedido para responder, eu acho que é esse cidadão, é isso? Tá, Betinho,
okay.
Pode ser,
okay, okay,
ele já fala.
Bom dia, seu Cecílio, não é isso? Seu Cecílio, à época do plano de manejo, as entrevistas foram feitas efetivamente. Nos locais onde a gente não conseguiu entrevistar ou reunir 100% dos moradores, dos interessados, dos atores sociais, que é assim que a gente considera na elaboração de um estudo desse, nós levantamos a real situação da área, em termos de socioeconomia. E a gente detectou, sim, que lá haviam pessoas que tinham chácaras de lazer. Tanto que o loteamento Cipó está dentro de uma zona dessas aí, do plano de manejo, em que a gente prevê, sim, lazer, ecoturismo. Então, a gente, a equipe técnica do Laros, a gente se coloca à disposição do senhor e de quem mais sentir necessidade, esse tipo de esclarecimento. Nós tivemos, apesar de não ter conversado com o senhor, com algum outro morador, nós tivemos esse cuidado, sim. O senhor pode ter certeza disso, em nome da equipe, em nome do Instituto, como procuradora do Instituto para o Cerrado. Eu garanto ao senhor que nós nos preocupamos com vocês, sim. Independente de questões políticas, independente de outras questões quaisquer. Tecnicamente, a gente sustenta que vocês têm que permanecer na área, sim. Ok?
Muito obrigado. Pois não, Betinho.
Luiz, eu quero ser bem objetivo, porque eu tenho certeza que é o que todos aqui estão querendo te perguntar. Nós adquirimos essa área com o proprietário vendeu, nós mostrou uma escritura. Então, ninguém aqui invadiu uma área pública e, nesse momento, está querendo regularizar. Nós compramos. Se qualquer um aqui chegar agora, no Damonville, lá, no condomínio, vai comprar um lote lá agora, você assina um contrato, depois que sai a escritura, depois de consolidado o empreendimento. Nós, naquela época, acreditamos que iria ser, nós compramos e iríamos ser contemplados com a regularização. E até hoje isso não aconteceu. Veja bem que lá, como disse o colega, hoje nós temos uma parte do condomínio que tem rede de energia elétrica feita pela CEP com o programa Luz para Todos, que é um programa de Estado, programa social. Tá? Então, todos ali agiu de boa fé. Quem fez a denúncia ao Ministério Público, com o doutor Heracto, sobre a situação que estava e nós, proprietários desconfortáveis, foram os próprios moradores. Então, hoje, eu queria que nós, de maneira respeitosa, ao Ministério Público, a gente acredita nas instituições, em especial no Ministério Público de Formosa, nós estamos sendo vítimas, estamos sendo agora com a possibilidade de termos um prejuízo e estamos sendo aí visto de maneira errada pelo Ministério Público. Quem foi fez a denúncia para o doutor Heracto foram os próprios moradores, que sentiu que isso não iria sair, que o documento não iria sair. Veja bem que nós temos uma certa, nós temos um compromisso com o setor. A pergunta que eu quero fazer ao senhor, e eu tenho certeza que o nosso competente, o nosso advogado, que tem feito um bom trabalho, nós queremos, o que, que nós queremos? A possibilidade de incluir na aprovação nesse projeto a exclusão dessas áreas da zona de amortecimento. O que a gente queria isso é qual a possibilidade de ser feito isso agora junto com a aprovação do plano. Qual que é a possibilidade? É isso que nós queríamos. Tá? Nós queremos conviver lá de maneira equilibradamente, racionalmente equilibrado. Nós estamos à disposição de assinarmos um TAC, seja com o Ministério Público, para nada de retirada, para um replantio, para manejo do solo, para o uso do solo de maneira equilibradamente falando. Nós todos aqui queremos conviver lá bem e do jeito que deve, com compromisso. Agora, qual que é a possibilidade de alterar agora o que nós precisamos, o que, que o nosso advogado está precisando? Com a aprovação da casa, que nós sabemos que a casa é soberana, nós sabemos, e quero agradecer, né, aos vereadores pela forma respeitosa que tem recebido nós e todos que aqui estão, mas com essa aprovação, com essa exclusão apenas das áreas existentes, dessas existentes, que já estão consolidadas, a possibilidade de já excluir para que nós possamos ter um instrumento de defesa e de briga amanhã junto com o Ministério Público, com quem quer que seja. Tendo o apoio da casa e já entendendo que já é em caráter social, já é de caráter social a regularização, não está atendendo um nem dois, são 200 famílias. Caracterizando o interesse social e excluir esta área com um trabalho bem feito. É isso que a gente queria saber, a possibilidade, se pudesse, para que os nobres vereadores pudessem nos ajudar de imediato já.
Só um momento. Só complementando o que Betinho falou, que é o nosso interesse, seu Luiz. Na verdade, a nossa área que nós temos interesse, seja aprovado para retirar pela emenda, que seria para transformar uma área de habitação, lazer e turismo. Essa seria a mudança dessa possibilidade, mas, lógico, teria que, caso, igual a como é que é o nome da senhora? A Liliane falou que está à disposição, que vai ser muito bem-vinda na nossa defesa para ajudar, até para a gente ter fundamentação para estar falando isso junto a Deus. Porque o Ministério Público também não tem o conhecimento, eu acho que não tem o pleno conhecimento do plano de manejo, porque foi o Ministério Público que falou que aquela área era área de amortização e evacuação e não poderia ser parcelado. É por isso que isso, algumas pessoas confundiram isso daí.
Senhores, okay. Nós temos 8 minutos e temos 3 inscritos ainda. Por favor, acelerem.
Ok, é para mim a pergunta, né? Então, nós temos duas situações. Uma, que é a questão da área como área de evacuação, Isso o geólogo Dario já respondeu. Acredito que atendeu a um anseio. A outra é a colocada pelo Betinho, da alteração de zona A3 para outra qualquer. Eu comentei aqui que o trabalho foi resultado de 1 ano e meio. Ele não foi feito do dia para a noite. Portanto, no nosso entendimento, Betinho e advogado, no nosso entendimento, qualquer autorização daquela sugerida no plano de manejo irá requerer, obrigatoriamente, nova discussão técnica dentro da equipe técnica do Instituto Laro. Agora, a Câmara é autônoma, é um poder, né, que tem toda a liberdade para fazer o que lhe é mais competente, aquilo que lhe é mais necessário. Tá? Não sou eu, Betinho, quem vai dizer se a Câmara vai aprovar ou não e se pode alterar ou não. A Câmara tem competência para alterar o que bem entender. Todos os legisladores, todos os vereadores que estão aqui têm o poder de alterar e criar a lei nos moldes que eles querem. Agora, no nosso entendimento, enquanto Instituto Laros, enquanto Luiz, Dario, Guilherme, Liliane, etc., Sócrates, tá, a gente precisa de nova discussão técnica sobre o porquê de alterar essas áreas, fazendo com que... Gente, uma zona tem uma declividade X, a outra tem uma declividade Y. E isso foi levado em conta. Tá? Aquela declividade na ZA3, se não me engano, está em torno de 16 graus. Ali não tem maiores problemas. Já lá em cima, no Cinturão Verde, chega a 48.
Seu Luiz, 46, conclua, por favor.
E por aí afora. Então, concluindo, somos da opinião que qualquer alteração de proposta de zoneamento pelo Instituto Laros precisa ser revisado e reestudado as possibilidades de mudança. Agora, vou concluir. A Câmara de Vereadores tem poder para fazer isso, né? E acredito que ela possa contratar qualquer profissional técnico para poder assessorá-los a isso. Tá?
Vereador,
não é indicado tecnicamente fazer essa alteração aqui agora. Tá? A minha bisavó dizia que quem come rápido come cru. E nós, com recurso natural, nós não podemos incorrer no erro de tomar uma atitude que possa vir prejudicar mais à frente. Obrigado.
Vereador Wene Patrick.
Bom dia a todos e a todas. Só estou aqui agora, mas a gente acompanhou pelo sistema de som todo o trabalho, a gente estava despachando no gabinete. Temos profundo conhecimento da situação. E aí, Betinho, Henrique e demais pessoas que estão aqui presentes, eu quero deixar vocês tranquilos quanto o posicionamento do nosso mandato e, com certeza, também dos colegas da Câmara. Eu acredito que não existe um desenvolvimento sustentável sem as pessoas também estarem juntas desse desenvolvimento. É um problema que aconteceu, que nós temos que resolver, mas não se resolve retirando os moradores. Então, da nossa parte, da parte do nosso mandato, vocês podem ter certeza que, se não for feita alteração, nós vamos fazer em plenário para que vocês ficarem nas áreas de vocês.
Túlio, para suas considerações finais, faltando 4 minutos para encerrar.
Bom dia. Eu pedi a palavra só para fazer alguns esclarecimentos da parte registral da situação de vocês. Doutor, esses compradores são do empreendimento de vendas Itiquira?
Não. Esse empreendimento de vendas Itiquira é outra situação. Não.
O parcelamento rural do solo, ele depende de critérios estabelecidos pelo INCRA. Em módulos fiscais, módulos de tamanho de terra. No município de Formosa, você só pode parcelar uma terra rural sem qualquer tipo de autorização de qualquer órgão, com no mínimo 20 mil metros. Qualquer parcela abaixo de 20 mil metros, você precisa de alguma autorização de algum órgão. No caso, o INCRA. Se esse empreendimento foi feito sem nenhum tipo de autorização específica, quem fez o loteamento agiu de uma forma indevida. Deveria ter pedido autorização para fazer esse parcelamento menor.
Mas isso é algo que acontece no Brasil inteiro, né? Não é só em Formosa que a gente vê loteamentos acontecendo sem as autorizações legais. Ciente disso, o legislador brasileiro criou um mecanismo que chama de regularização fundiária. Foi criada para a zona urbana e foi criada para a zona rural. É importante sempre dizer que o cartório ele é só o receptor das leis. O cartório não faz as leis. Então, quando todo mundo fala assim, o cartório gera burocracia, não é por aí. O cartório está só cumprindo o que as normas nos obrigam. Qual que é a intenção disso, de falar isso? É que o que for decidido no plano é o que o cartório vai seguir. Se for permitido que se parcele para chacareiros nessas regiões, é o que o cartório vai cumprir. Se não for permitido, é também o que o cartório vai cumprir. Caso seja permitido esse parcelamento, a solução que pode ser utilizada para dar o título de propriedade para cada um, a melhor solução pode ser a regularização fundiária. É um procedimento custoso de tempo, é um procedimento longo. A gente já fez, em parceria com o município, dois procedimentos de regularização fundiária urbanos, três aqui em Formosa, em zona urbana. Estamos à disposição para auxiliá-los no que for preciso para fazer também essa regulação fundiária na zona rural. A lei permite que seja feita. E só um adendo, doutor, para responder uma colocação. Eu não acho que o melhor para vocês seja fazer um título de propriedade com muito grande, identificar a chácara de cada um como uma parcela dessa. Acho que é muito melhor fazer a parcela de cada um, seja com 2.500 metros ou 10 mil metros, seja o que for. A gente, sendo isso permitido nessa lei que vai ser votada, é possível identificar cada um a sua propriedade, que traz muitos benefícios, você não fica dependendo de nenhum vizinho para fazer uma venda ou algum tipo de financiamento. E é só para finalizar, é só para dizer que o cartório vai auxiliar todos os chacareiros no que for preciso, seja com orientação jurídica, seja com auxílio nesses procedimentos para regularizar a chácara de vocês, e que a Câmara decida o que seja melhor para o município. É só.
Pessoal, oi. Pessoal, a gente tem algumas demandas ainda da plateia. O presidente vai encerrar agora.
O presidente vai encerrar agora a sessão solene e também a audiência pública. Mas depois vocês podem procurar a própria presidência ou também o senhor Luiz estará aqui e os gabinetes dos vereadores, né? Também para colocar a partir de agora as emendas, colocar aí os projetos. A questão não se finaliza aqui com a fala do presidente. A partir de agora a luta continua. Não é isso, presidente Edmundo, para finalizar.
Quero que só para terminar essa audiência pública de grande valia, é onde destaca o coletivo da comunidade. Às vezes muita gente pensa que audiência pública, às vezes é uma simples reunião, mas aonde que a gente arranja os fatores para realmente a gente desenvolver os problemas que hoje se encontram. Hoje nós teve só a ausência do Ministério Público, mas realmente as pessoas realmente qualificadas que esteve, não só no plenário como na tribuna, aí eu quero agradecer aí o seu Luiz pela paciência que ter vindo de Brasília até aqui, explanou muitos pontos, até muito. Por exemplo, tinha gente que pensava, até o Ministério Público pensava que lá era área de evacuação e não é. Então, para nós, tirou muitas dúvidas, senhor Luiz, para nós foi um ganho real essa audiência pública, não só para a Câmara dos Vereadores, mas pela a comunidade que ora, que é o chacareiro, que precisa dessas demandas ser resolvidas. E aí eu quero aqui só agradecer ao Rico Vieira, ex-vereador, que se faz presente. Muito obrigado pelo convite de estar na audiência pública. O vereador Miro, também da mesma forma, que é da Comissão de Meio Ambiente, muito obrigado pela presença. Betinho, representando aí a Saneago, também o chacareiro, pela presença. Foi muito valia a sua fala durante aí os debates dessa audiência pública do plano de manejo aí do Parque do Itiquira. O vereador Eduardinho, que é agropecuarista também, e agricultor. Muito obrigado pela presença, vereador, que todo mundo sabe, atuante, vai estar junto aí nesse projeto pela aprovação. O Túlio, eu fiz questão, gente, de convidar o Túlio para estar presente, aí eu tenho que dar uma ressalva a mais pelo Túlio, que todas as audiências públicas que nós tivemos aqui nessa casa, principalmente relativo a imóvel, que seja urbano ou rural, o Túlio esteve presente, indagou, tirou dúvida. Então, para mim, muito obrigado pela sua presença, viu, Túlio? Pode contar sempre com essa casa, porque realmente você tem a sua representatividade junto ao município de Formosa. É, o vereador Wênio Patrick teve a sua agenda, mas chegou a tempo, se explanou. Muito obrigado pela presença. O vereador Luciano veio aí do Bezerra, sabe das demandas que tem lá também ambientais, né, Luciano? E sempre prestativo a essas coisas. O vereador Carlinho também, da mesma forma, é prestativo aí nos anseios da comunidade, não só urbana, mas rural. O Joel Struvão, que é da Comissão do Meio Ambiente, mas sempre ter presente nas demandas, não só do município, mas também da zona urbana, mas também do zona rural. Agradecer aí o Ian, representando o prefeito e superintendente de meio ambiente, o Jada, que já não faz presente. E quero aqui, gente, quero aqui só justificar a ausência do vereador Bruno, porque ele teve uma audiência hoje e foi agendado no mesmo momento. Também é de grande valia, da mesma forma, mas vocês podem ficar tranquilos que os 17 vereadores vão estar num conjunto para resolver realmente não só o plano de manejo do Parque de Jiquira, mas também a situação do chacareiro. Então, para nós, foi uma satisfação contar com vocês, que não é fácil fazer audiência pública com um público igual teve vocês hoje. Eu quero agradecer vocês por ter comparecido aqui. Quem faz verdadeiramente as leis são a força do coletivo, das pessoas. Então, vocês veem aqui hoje. Eu tenho certeza que o Ministério Público vai ser sensível com essa situação, porque vocês compraram de boa fé. Se há que tenha algum prejuízo, que seja, e eu não quero que seja por anterior, mas que nós, a Câmara de Vereadores, o Ministério Público e vocês resolvam esse grande impasse que é esse problema. Tenho certeza que nas próximas sessões que vai ser discutido e debatido esse projeto, vocês vão ter a graça de estar aí com esse projeto aprovado e quero que o Ministério Público seja sensível para realmente ver que realmente aprovou aqui e realmente resolver a demanda de vocês. Então, eu quero aqui encerrar a presente sessão solene, que é a de audiência pública do plano de manejo, que deu aí um respaldo à Câmara de Vereadores juntar todos os fatores de discussão e colocar no projeto de plano, que já vai virar o projeto de plano de manejo, que realmente que vem de encontro à nossa realidade, à nossa população. Quero ir agradecer a cada um dos senhores e senhoras que esteve aqui no plenário, também quem esteve aí ligado aí também nas redes sociais, presente, que realmente nós, quando faz uma audiência pública, é com responsabilidade, e aí vocês deu esse respaldo para nós. Que tenham um bom dia e que todo mundo fique com Deus, que eu tenho a certeza que esse é o maior protetor de todos nós. Muito obrigado.